Bom dia a todos, a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer a leitura do requerimento, não por jeito da votação, porque hoje não tem a ata, né? Chamar os senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo, presente. Dorival Araújo Melo, presente. Edmilson Afonso da Silva, presente. Fabiano Sá de Oliveira, presente. Gilmar Pereira Araújo, José Manuel Braz, José Roberto Santos, presente. Marcelo Gomes de Araújo, presente. Márcio Alexandre Almeida, Paulo Gomes de Oliveira, presente. Valério José de Souza.
Ofício de número 34. Ei, aí. Tá bom. Ofício de número 34, Glória, 30 de julho de 2018. Câmara Municipal de Glória, do senhor presidente, Gilmar Pereira de Souza. Objetivo: relatório do PME, Plano Municipal de Educação. Cumprimentando cordialmente, venho através deste encaminhar a esta casa o relatório anual atual do Plano Municipal de Educação, PME, para análise e aprovação coletiva. Solicitamos que analisem no documento especificamente o tópico de número 3, fichas de avaliação por metas, estratégias e propostas de alteração, com especial atenção às propostas de alteração. Em tempo, informamos que o acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução do referido plano decenal é de interesse da população de Glória, visto que objetiva a melhoria da qualidade da educação vivenciada. Sem mais para o momento, renovo o voto de estima e consideração. Nivaldo Alves de Moraes, secretário municipal de Educação.
Não entendi.
É
um projeto?
Não é um projeto. Eu liguei hoje para o secretário perguntando mais informações, né? E eles nos informaram o seguinte, que esse relatório, Valério, os vereadores têm que analisarem e aprovarem. Eles precisam que os vereadores analisem e aprovem esse relatório. Mas, quer falar depois? Depois. Ofício de número 1807-2018. SGE, Salvador, em 4 de julho de 2018, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Glória. Senhor Presidente, informo a Vossa Excelência, para fins de exercício da competência desta Câmara Municipal, que eu entregue o plenário deste Tribunal, apreciou a prestação de contas desse Poder Legislativo referente ao exercício financeiro de 2016. Processo de número 07738 e 17, em conformidade com o voto do conselheiro relator, foi proferida a decisão no sentido da aprovação, publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do TCE, edição 12/10/2017, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 4/7/2018. Por oportuno, comunico a Vossa Excelência que o referido processo encontra-se disponibilizado eletronicamente no endereço e.tcm.ba.gov.br do EPCM Bahia, possibilitando a visualização dos documentos, inclusive o inteiro teor do parecer prévio, para cumprimento das determinações contidas na referida decisão, devendo, para tanto, observar os prazos previamente estabelecidos nesta. Resista-se o entendimento consolidado na jurisprudência do STF e do TSE, no sentido de que o julgamento das contas dos legislativos municipais é de competência do Tribunal de Contas correlado, pelo que nomina-se a peça decisória do parecer prévio apenas pela inacreditação da Constituição Estadual ao entendimento ora referenciado, prevalecendo, contudo, em todo e qualquer hipótese, e firmado pelas Cortes Superiores apontada, inclusive na ADI 849-MT de 23 de abril de 1999, atenciosamente Ana Luísa Reis Mendonça, secretária-geral. Requerimento de número 56. O vereador que abaixo subscreve vem na forma regimental desta casa solicitar que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte solicitação: recuperação das passagens molhadas nos povoados ribeirinhos. Justificativa em plenário, vereador José Roberto dos Santos. Requerimento de número 57, com a seguinte solicitação: criação do programa Um Passo para a Universidade, curso pré-vestibular gratuito para a população de baixa renda do município de Glória. Justificativa: o acesso à universidade é ainda um sonho quase impossível por milhões de jovens brasileiros. A herança histórica de uma educação comprometida com a promoção da vida dificulta a formação integral da pessoa humana. A ausência de uma política verdadeiramente inclusa a educação, materializada nos baixos salários e nas poucas condições objetivas e subjetivas de trabalho dos educadores, se constitui em importantes entraves à universidade no ensino superior no Brasil e em Glória. O curso pré-vestibular não é a solução para a problemática da educação, mas serve como instrumento alternativo de preparação de jovens e adultos para o acesso ao ensino superior. Salve a sessão de 26 de julho de 2018, vereador Valério José de Souza. Requerimento de número 58. Conseguindo solicitação: construção de uma escola nucleada no projeto de Jusante para atender as agrovilas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Justiça de plenário, vereador Valério José de Souza. Gostaríamos de convidar os secretários que foram convidados todos, né? Mas é bom dizer a forma da Silva, foi convidado, foi como representante do prefeito. Por favor, secretário de Saúde e de Educação, Nivaldo Lopes Moraes. Por favor, tá, cachorro também. Eu falei da educação, não? Foi da educação.
Vamos voltar? Eu só fico da frente quando
Oi?
Agradecer a presença dos secretários, Lídio Doutor, Tássio Castor, Nivaldo Lopes, Rádio Bahia Nordeste, em nome de Wallace, Branco, aqui presente, amiga, aqui presente, os amigos, os colegas vereadores. Agora, no pequeno expediente, vamos ouvir aqui a palavra do secretário de governo, Lídio Doutor, representando o nosso prefeito, que está em Salvador, e vamos ouvir aqui o secretário Lídio Doutor.
Bom dia a todos e a todas. Saudar a mesa em nome do presidente da casa, Gilmar Pereira, presidente, e São Doutor José Manuel Braz. Saudar os vereadores Valério, saudar o vereador Marcelo Gomes, vereador Beto da Ilha, vereador Paulo Gomes, vereador Coca, Dorival e o vereador Fabiano. Saudar os secretários, secretário de Educação do nosso município, Ivaldo Lopes, secretário de Assistência Social, Tássio Castor, saudar a imprensa, saudar os demais da casa, funcionários, saudar em nome de Adailto, saudar a todos. E, neste primeiro momento, o nosso prefeito, Davi Cavalcante, se encontra em viagem a Salvador e, por motivo superior, estava tratando de assuntos referentes ao nosso município, como também essa questão da gerba que está aqui em nosso município, e por este motivo não foi possível chegar a tempo para estar aqui na sessão de abertura, de reabertura dos trabalhos legislativos do segundo biênio da Câmara Municipal. Mas manda aqui um abraço a todos os parlamentares, inclusive pediu que aqui pudesse citar alguns projetos que vieram a esta casa de grande importância, assim como a PPP, onde recebeu a aprovação de todos os parlamentares desta casa por unanimidade e que hoje já se encontra em exercício. Projeto esse que, quando parlamentar desta casa, também fez um requerimento pedindo que fosse feito uma PPP entre a Prefeitura Municipal e os produtores rurais do nosso município, os empresários, e hoje nós já vemos resultado, aonde a própria prefeitura entra com o maquinário e os produtores, os empresários, entram com o combustível e pagamento dos funcionários, porque tem sido feito justamente aos finais de semana e assim possibilita essa parceria no sentido de que o município, na situação em que se encontra, mas dá a sua parte e os produtores
e os empresários entram com a contrapartida. Isso é de grande importância. Sabemos nós também que as máquinas hoje se encontram da serra para cima, como os vereadores gostam de colocar aqui nesta casa, e está fazendo o trabalho de recuperação das estradas vicinais. Irá dar continuidade, após sair de lá, virá para as agrovilas, beira de rio e assim sucessivamente. Nós também temos conhecimento da atuação do nosso governo, do governo Davi Cavalcante, quanto à questão do projeto Nossa Água. Nós temos hoje já perfurado em nosso município mais, seis poços artesianos. O último foi agora na Baixa da Vaca, onde se fizeram, Baixa das Bestas, onde se fizeram presente o vereador Missão de Doutor, o vereador Beto, que é autor do requerimento, o vereador Coca e o vereador Fabiano, representando também o nosso vice-prefeito, que não pôde se fazer presente naquele momento. De tal forma que o governo Davi Cavalcante tem focado em várias direções. A exemplo do esporte, onde nós estamos aí com esse campeonato, o município está investindo na parte do campeonato em torno de R$ 80 mil, e nós foi doado também um kit para 32 equipes existentes em nosso município. O município disponibilizou para todas as equipes, e não só isso, mas também dando todo o suporte para que transcorra da melhor maneira possível na parte do nosso campeonato. Nós também temos aí o retorno de uma empresa que foi ganhadora mais uma vez para as duas quadras poliesportivas do nosso município. Nesses 15 dias estará dando início da Baixa das Pedras, quadra da Baixa das Pedras e a quadra da Agrovila 1. Então, nós temos, o governo Davi Cavalcante tem buscado, juntamente com os nossos deputados, Mário Júnior, que tem colocado emendas dentro do nosso município. Não é à toa que o homem levou o nome de máquina das emendas, porque a maioria das obras que existe hoje dentro do nosso município tem a participação direta do nosso deputado federal, Mário Júnior, tem a participação do nosso futuro candidato, Val, e tem a participação da nossa ex-prefeita também e do nosso prefeito, com a solicitação dos senhores vereadores, que são autores de vários requerimentos, e o nosso prefeito tem incessantemente buscado tudo aquilo que é possível de melhoria para o nosso município. A exemplo, nós temos aí 3 ambulâncias que serão entregues no nosso município. Temos aí uma caminhonete também que foi doada, ou seja, através do governo do estado, mas para a saúde. Mas tudo isso tem o dedo, como diz na linguagem popular, do nosso deputado federal e do nosso futuro deputado Val. Então, o nosso município não para. O nosso secretário de Educação poderá, no momento do seu pronunciamento, falar sobre a questão da educação do nosso município. O nosso secretário
de assistência social também poderá estar explanando aqui tudo o que tem sido feito dentro da administração Davi Cavalcante, de tal forma, senhores parlamentares, senhores vereadores. Também, o nosso presidente me alerta aqui, mais dois carro-pipas, também com emenda parlamentar do deputado Mário Negro Monte. Será, dentro de poucos dias, estará aqui para servir o nosso município. Lógico que é evidente que depende, se pura e simplesmente, de fazer o emplacamento desses veículos. Eu posso dizer aos senhores que tem que ser a contrapartida do município, porque o Estado não conseguiu entregar esses veículos emplacados. Mas o nosso prefeito já tomou providência no sentido de emplacar para trazer esses veículos e colocar à disposição da Secretaria de Agricultura do nosso município para servir as pessoas, os criadores, as pessoas que recebem água para beber também, para o consumo humano. Tudo isso tem a participação do deputado Mário Negro Monte e de Val. De tal forma que o governo Davi Cavalcante tem procurado se empenhar, apesar de todas as dificuldades existentes em nosso município, mas temos procurado, com o pouco que temos, fazer muito mais. Senhores vereadores, como toquei o assunto da gerba, nós temos a participação, fiz contato direto com o nosso prefeito, com o nosso deputado federal, Mário Júnior, com o nosso futuro deputado, Val, com o nosso vice-governador, João Leão, e também com o futuro senador, o coronel, para que pudesse, assim, estar dando a condição de essa fiscalização ser suspensa e que a gente, todos aqueles que fazem o transporte, Glória Paulo Afonso e do município, possa, sim, tentar se regularizar, pois nós já temos conhecimento desta prática. Quando entra uma empresa, simplesmente carrega toda a carga em cima dos proprietários de veículo do nosso município, para que não possa trafegar e que todos os passageiros fiquem para a empresa fazer esse translado. E assim é que vem de fora empresas como essa, trazido por pessoas que não querem o bem do nosso município nem da nossa região, para que tentar machucar, pisar os pequenos, tirar o pão de cada dia dos pequenos, daqueles menos favorecidos. Mas nós iremos arregaçar as mangas. E mais uma vez, como foi feito com a antiga Aratu, hoje com essa empresa que está aí, não vamos baixar a cabeça. Vamos em frente. Também, falar a todos que nos ouvem neste momento, dizer do compromisso da nossa secretaria dentro da questão esportiva, onde temos várias ações realizadas no nosso município. E não seria possível se o nosso prefeito Davi Cavalcante não estivesse dando todo o suporte. está aí também. Estamos com a formação da nossa seleção para competir. Já fizemos o primeiro jogo no sábado passado, tem um próximo agora sábado e mais dois jogos subsequentes. E tudo isso só é possível, só será possível, se tiver o apoio da Prefeitura Municipal. Temos aí a Liga Desportiva, com o presidente Joel, também à frente, nos auxiliando para que a gente possa estar desenvolvendo o esporte em nosso município. De tal forma que o nosso prefeito também tem investido na questão de pavimentação. Nós temos conhecimento que a Agrovila 3 foi pavimentada, pavimentando nossos sonhos, é isso, vereador Paulo Gomes? A 2, e está em execução na Agrovila 6. Também, já foi, já terminaram? E nós temos conhecimento aqui na sede do município, nas Pedreiras, mais conhecido, Avenida Rua João Campos Filho, que recebeu este nome através do ilustre vereador José Manuel Braz, na época, lembro muito bem, que foi o autor desse projeto, como tantos outros projetos que foram colocados em nome de ruas aqui, por esse ex-vereador que ora nos fala. De tal forma que o governo Davi Cavalcante, na medida do possível, tem feito muito pelo nosso município. Apesar de todas as dificuldades, mas estamos aí administrando o município de tal forma crescente, para que todos os moradores do nosso município possam ser atendidos na medida do possível. Nosso secretário de Saúde também tem procurado se desdobrar para que a saúde, a cada dia que passa, fique melhor. Então, senhores vereadores, essa é a mensagem do prefeito Davi Cavalcante. Não vim ler mensagem aqui, e sim trazer a todos os senhores o compromisso do governo Davi Cavalcante, juntamente com esta Casa Legislativa e com a comunidade do Oriente, para o crescimento, o desenvolvimento e a melhoria do nosso município. De tal forma que aqui fica um abraço do nosso prefeito a todos os parlamentares desta casa, o nosso secretário e a toda a população. Já comentei. Obrigado. Fica encerrado aqui o nosso pronunciamento.
Muito bem, Aronildo. Jogou duro aí. Ouvimos as palavras do nosso secretário, Aronildo da Costa Silva, amigo doutor, representando o nosso prefeito, Davi Cavalcante. Está franqueada a palavra aos secretários aí, Nivaldo, Tássio. Então, com a palavra, o secretário da Educação, Nivaldo Lopes.
Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha fala se justifica muito mais assim, motivado pelo gesto de questionamento do ilustre vereador Valério com relação a um relatório que nós encaminhamos aqui para o Legislativo, e esse relatório é resultado de um monitoramento e acompanhamento do Plano Municipal de Educação que foi aprovado por essa Casa Legislativa no ano 2014. E lá para cá a gente precisa acompanhar, monitorando e avaliando o cumprimento das metas. Todos nós sabemos que o Plano Nacional de Educação e, consequentemente, os planos estaduais e municipais tem sofrido, assim, um grande prejuízo em função da política de desmantelamento do governo federal. Então, as metas que se foi estabelecida pela comunidade educacional não estão sendo cumpridas. Consequentemente, a necessidade dos estados e municípios de alterá-las e essas alterações, na medida em que o plano foi passado aqui por essa casa e é resultado da aprovação do Legislativo Municipal, toda e qualquer mudança, resultado desse monitoramento também. Então, as mudanças que nós estamos encaminhando aqui, como, na verdade, essas mudanças, elas foram operadas em audiência pública. Então, o Fórum Municipal, a comunidade educacional em audiência se reuniu, se estamos sugerindo algumas mudanças e devolvendo para a Câmara de Vereadores aprová-las ou não. Então, de modo que a minha pequena explicação se dá nesse sentido. Ok? Se necessário for algum esclarecimento, algum detalhamento maior, certamente que esse relatório deve ser baixado às comissões em um momento mais oportuno, na medida em que nós hoje eu estou aqui convidado para participar da abertura dos trabalhos dessa casa, acredito que haverá um momento mais oportuno para que nós possamos aprofundar essa discussão. Ok? Muito obrigado, abraço a todos.
Acabamos de ouvir o nosso secretário da Educação, Nival Lopes. O secretário Tarso não vai se pronunciar. Deixar aí outra oportunidade, Beta. Vamos agora ao nosso pequeno expediente, né, e agradecer a presença do secretário, Nivaldo, líder doutor, Tarso Pastor, da imprensa, dos amigos aqui presentes a essa casa. É, colega Valério, direto para o grande expediente, colega. O colega concorda? Direto para o grande? Então vamos para o grande expediente. Zeca, por ordem de inscrição dela. Por ordem do sorteio.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores. Quero aqui, em nome do meu amigo Nivaldo, que ele está saudando, nosso amigo também, Tássio, e em nome do meu amigo Zezinho ali, que ele está saudando os demais. Né? Bom, senhores, é o seguinte, quero aproveitar essa oportunidade aqui, já que o ex-secretário de governo Aeronides Afonso se referiu aqui. Aeronides Afonso, o atual secretário, desculpe, Aeronides Afonso se referiu aqui sobre a inauguração do poço da Baixa das Bestas, né? Poço esse que tentaram me convidar e não foi possível, segundo o gabinete. Mas eu quero deixar claro aqui que aquele posto foi uma indicação minha. O colega Paulo Gomes sabe da história, do fato. Foi uma dávida da prefeita Vilma, né, e quem fez a indicação foi eu. É claro e evidente, eu aprovo aqui, de público, que o executor dessa obra foi o colega José Roberto. E está escrito nas Bíblias Sagradas que o pai da criança não é quem faz a criança, é quem cria a criança. Então, é por isso que esse posto ficou a critério do colega. Mas vamos deixar claro que essa indicação foi indicação minha, foi a prefeita Vilma que mandou o doutor Chico me procurar para saber onde necessitaria, se seria mais necessário a perfuração desse posto, tá certo? E outra coisa a mais, senhores, eu quero dizer que os trabalhos do governo legislativo, inclusive se referindo a recuperação de estradas estão acontecendo. Estão acontecendo e até de uma forma bastante agradável, bastante boa. Eu tenho feito esses elogios ao colega, ao amigo Genesi, mas fiz alguns pedidos a ele, né? Lá na comunidade de Chico Corrêa, por exemplo, que foi, eu disse até que aquilo ali precisava ficar para modelo, porque ele fez uma mão e uma contramão na comunidade. Eu digo, você para onde deixou uma placa, porque precisa colocar aqui. Apesar de que o material não era propício, ou seja, não era primeira, mas com qualquer reposição de um material mais arenoso, a gente faz a cobertura, Thaís Exil, que possa me confirmar, se é ou não é. Ou seja, quando você molha, o pessoal molhado para fazer os quebra-mola, o pessoal sai escorregando na coisa. Quer dizer, o material tem muito barro. Ou seja, é um material para você forrar areia. Areal, como a Serrota, como a Lagoa do Negro. Inclusive, esse material que foi colocado lá, segundo as informações que eu tenho, é que o dono da jazida estava guardando esse material para a recuperação da estrada que será aberta da Lagoa do Negro a Cacá. Certo? Que é uma estrada que é um pedido da Lagoa do Negro e o povo do Chico Rei e Favela, que tem esses entrelaços pessoais, famílias do Chico Rei casadas na Lagoa do Negro e vice-versa. Então há essa necessidade, temos um trator lá parado que vem me deixando uma grande preocupação, viu, colega Paulo e os demais, né? Porque aquele trator era para estar fazendo o trabalho, mesmo as máquinas fazendo a recuperação parcial aí nas estradas, mas nós temos a estrada da Lagoa da Pedra do Menino ao Mandacaru dos Anjos, que precisa de reabertura, e o prefeito já chegou a dizer a mim que ia fazer com aquele trator. Então, por que que aquele trator está parado de uma forma que poderia estar produzindo e limpando uma barragem? Nós temos uma barragem na Fazenda Zé Pedro, certo? Que tem 26 anos, foi feita por Ademir e nunca conseguimos limpar. Já temos tentado por várias e várias vezes, mas a gente não consegue esse apelo. Ou seja, esse trator poderia ir ao Zé Pedro por um lado e voltar pelo outro, já deixaria a estrada da Serrota, o alto da Serrota, com a cobertura que a população precisa e que o governo é a intenção, tenho certeza que é a intenção dele recuperar aquela estrada, inclusive estrada essa que está no meu acordo com o prefeito Davi. Certo? Então, quero deixar claro aqui e fazer um apelo aos demais secretários que se faz presente, que eu já tentei aqui com essa casa, com o senhor presidente, né, e o líder do governo tomou conhecimento de que eu já fiz esse pedido, que a gente precisa aproximar do governo. Ou seja, há um provérbio aí que diz o seguinte, que empresa que não avalia o que faz, não cresce. E eu tenho tentado essa reunião, essa aproximação da base com o governo e a gente não tem conseguido. Então deixo aqui mais um apelo para que o governo possa fazer essas reparações. Porque aconteceu o fato, por exemplo, eu, apesar de já ter sido, como o colega Nivaldo é testemunha ocular, já ter sido atendido ao pedido do governo, né, na educação, por exemplo, na área da educação, mas eu tenho um pedido de 8 lâmpadas para a comunidade que eu nasci e criei, na comunidade de Campo Grande, desde o mês de janeiro, oficialmente, fiz pelo gabinete. E não fui atendido. Mas fui surpreendido semana passada, quando houve um almoço, um encontro na Baixa Grande, que vieram, saiu de lá uma iluminação, uma rua nova, na minha agrovilha, que eu não tinha solicitado ainda, em função de não ter sido atendido. Né? Eu pretendia fazer um requerimento para que essa rua fosse atendida. E de repente saiu assim. Não sei de onde veio, se foi se pediram diretamente ao prefeito, ou se foi algum secretário ou algum vereador que fez esse pedido, mas que terminou acontecendo. Então, eu acho que as coisas estão andando um pouco, né, colega Paulo? A gente precisa fazer essas reparações. Porque, na verdade, na hora da campanha, a gente precisa estar na rua. E como é que nós vamos chegar na rua se a gente não pôde levar a limpeza da barragem, a abertura da estrada e a lâmpada para o posto? Então, estou deixando aqui mais uma vez essa solicitação para que a casa e os colegas, o secretário, possam fazer essa intercâmbio junto ao governo municipal. Certo? Então, quero deixar aqui um abraço a todos e dizer que eu primo por isso. Eu acho que a gente precisa e podemos fazer muito mais. Talvez com o mesmo recurso. Mas precisa ouvir. Precisa ouvir. Na comunidade de Chico Corrêa, por exemplo, eu fiz um pedido ao colega Geraci. Geraci, tem 2 ou 3 casas ali que você passou a massa, mas não colocou uma pá de material. Vamos colocar para não gerar insatisfação? Tem a favela que precisa fazer uma reparação que foi feito lá, não ficou a contento? Então precisa ouvir a gente. Nós somos da base, a gente está lidando com o povo. O povo cobre a gente. Tá certo? Então, vamos ver se o governo consegue fazer essa coisa. Não estou aqui dizendo que não tenho acesso ao governo. Tenho. É porque não tenho vindo realmente ao governo. Mas eu queria que a coisa fosse mais ampliada, fosse mais de um conteúdo maior, que a gente pudesse realmente sair com essa evolução. Tá certo? Então, muito obrigado e um abraço a todos.
Convidar o secretário de saúde para fazer parte, para sentar aqui na... Mas depois, sim.
Podemos dizer a palavra do vereador Luiz Melo.
Eu agradeço a presença do secretário.
O Carlos Nascimento Melo.
Antes de eu, Coca, colega do João, antes de passar a palavra ao colega, eu gostaria que já tinha cobrado dessa casa, do líder do governo. Eu falei com o prefeito ainda ontem, falei com ele, falei hoje de manhã, quando ele chegar, colega João, vamos marcar essa reunião que eu gostaria que tenha cobrado com a base aliada, a gente vai marcar com o nosso prefeito. O secretário doutor já está aqui, para marcar uma data para fazer essa reunião. A palavra o vereador Carlos Nascimento.
Primeiro, sempre como é de costume aqui nessa tribuna, inicio as minhas palavras agradecendo a meu grande Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero cumprimentar em nome do secretário de governo, Nídio Doutor, a todos que se fazem aqui presente, que hoje está aqui representando o nosso prefeito, Davi Cavalcante, que não pôde vir porque está em viagem à capital, Salvador. Quero cumprimentar o nosso secretário de Educação, Evaldo Lopes, secretário de Assistência Social, Tássio Castor, secretário de Saúde, Flávio, aonde acredito que não só eu, mas todos os vereadores que a essa secretaria, a esse secretário nos procura, acredito que também serão todos bem tratados. Quero cumprimentar a imprensa, em nome de Wallace Lima. Quero cumprimentar também o meu amigo Zezinho de Tinô, lá do povoado Chico Corrêa. Quero cumprimentar todos os funcionários da casa, a qual nesse período de recesso sempre nos tratou bem aqui quando estivemos nos nossos gabinetes. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham via online e aqui sempre faço esse chamamento. E sempre, quando vocês puderem, venham a essa casa acompanhar o trabalho do Legislativo, o trabalho de cada um dos 11 vereadores que aqui representa a população de Glória. Quero aqui iniciar assim, as minhas palavras, dizendo que esse período de um mês de recesso que a gente ficou, eu particularmente não tenho parado de trabalhar, de ouvir os reclames,
ou até mesmo os elogios do nosso povo. Tenho sempre buscado a trazer melhorias para o município de Glória, junto ao prefeito Davi Cavalcante. Tenho também, sempre que posso, viajado com algumas pessoas que precisam fazer tratamento fora do município, em viagens, seja para Aracaju, para Petrolina ou para qualquer uma capital ou cidade aqui próxima, que alguma pessoa me procura quando a demanda de carro na nossa secretaria, tanto na Secretaria de Saúde quanto na Secretaria de Assistência Social, a demanda é alta devido aos grandes índices de pessoas que está com câncer no nosso município. A demanda aumentou e assim, sempre que eu posso ajudar na forma de até levar um paciente fora daqui da nossa cidade, sempre que quando eu posso, o vereador Dodinho, eu levo no meu carro sem medir distância. Esse foi um papel que eu sempre desempenhei dentro do município, trabalhando nessa área, dando assistência a quem mais precisa. É nesse ritmo que eu pretendo continuar. Sempre que precisar, podem contar comigo. Fiquei aqui muito animado também, acredito que não só eu, mas a todos que nos ouvem lá na Drauvila 1, Jusante, no meu povoado, povoado Baixa das Pedras, com essa retomada, secretário de governo, doutor, dessa empresa, acredito que é Zé Barbosa, que irá retomar os trabalhos lá do término da quadra da Drauvila 1 e de lá do meu povoado. Acredito que com isso, só quem tem a ganhar é o povo de Glória. É o povo da Drauvila 1 e é o povo lá do povoado Baixa das Pedras. Ouvi aqui atentamente, secretário Nido, as ações que têm sido realizadas pelo prefeito Davi Cavalcante. A exemplo da estrada lá do meu povoado, do povoado Baixa das Pedras, lá do povoado Favela e também do povoado Chico Corrêa, aonde também foi um pedido, Dodinho, meu, aquela frente ali da casa de meu amigo Zé de Loló e aquela estrada de Maria Lúcia que vai até a casa de Zé de Nezinho, falecido Zé de Nezinho. Então, foi um pedido desse vereador que aos 4, 5 anos do governo Vilma, ele ansiava pelaquela estrada e que não foi feita até o seu falecimento. Que era uma coisa que ele sempre alvejou. E hoje não está toda totalmente concluída, mas em parte já está muito melhor. Então, as estradas também ali da Baixa do Feijão, do Gato, que está sendo também recuperada. Então, o prefeito tem feito, na medida do possível, o que pode, em relação à recuperação de estrada. Tem trabalhado, tem avançado. Agora, o que me deixou um pouco triste, senhores vereadores, foi aquele trajeto, Dodinho, da estrada do Mandacaru dos Anjos, que é um trajeto pequeno, que sempre a gente cobrou aqui. Eu tenho levado essa cobrança não só ao prefeito, mas já levei também ao secretário de Educação, Nivaldo Lopes, em outra oportunidade, porque lá é o trajeto e o percurso dos ônibus escolares. Então, as máquinas já andam bem próximo, patrolando, e o acesso mesmo, que é o percurso dos ônibus,
A rota dos ônibus está desviada. Aí, desviada no que eu quero dizer, não é que está sendo desviada, é que está sendo, que foi mudado o percurso da rota devido a esse pedaço de estrada, que é bem curto, esse pedaço de estrada é bem curto e que não foi feito até agora. E a gente só vê rumores, rumores de pessoas que falam para tentar prejudicar e não na forma de ajudar. Então isso é uma parte que me entristece. Mas acredito que logo em breve esse maquinário vai estar lá fazendo a recuperação desse pequeno trajeto de estrada que é lá no Mandacaru dos Anjos. Outra coisa que eu quero aqui citar também foi essa inauguração do poço lá da Baixa das Bestas. Isso eram anseios daqueles criadores que criam lá na Baixa das Bestas, a exemplo que são as pessoas que eu considero assim mais precisadas e também mais velhas lá do meu povoado, que sempre tem buscado o anseio desse poço, vieram cobrando desde a gestão da prefeita Vilma, que a prefeita Vilma se comprometeu em fazer esse poço. No período dos 8 anos da prefeita, não deu tempo de ser concluído esse poço lá, e agora na gestão do prefeito Davi Cavalcante foi inaugurado. Então, está de parabéns o prefeito Davi Cavalcante, está de parabéns a nossa ex-prefeita Vilma Negro Monte, e está de parabéns a população que criam lá naquela região, que assim receberam esse poço funcionando lá na Baixa das Bestas, dando assim, que nem o prefeito lá na hora da fala dele, na hora da inauguração, ele disse às pessoas que estavam lá presentes, essas pessoas mais velhas que eu quero aqui citar o nome, a exemplo de Galego de João Branco, de Severino, Raimundo, seu Mané Pequeno, que ficou assim muito satisfeito, até fez assim um banquete, Dojinho, para todos que estavam lá presentes. E o prefeito disse assim, ó, se vocês viveram aqui 80 anos, com essa alegria hoje de estar aqui a água jorrando para vocês, eu acredito que vocês vão viver muito mais. E a gente viu assim o sorriso estampado no rosto daqueles velhinhos, dos filhos e dos netos que ali estavam presentes. Então, isso é uma alegria que eles hoje estão vivendo. Isso agradeça ao esforço da ex-prefeita Vilma, do deputado federal Mário Negro Monte Júnior, do prefeito Davi Cavalcante, eles estão recebendo esse poço. O prefeito sempre tem feito, Lojinho, deixar assim transparecer para todos de que forma o município pode trabalhar. A questão da barragem, Dozinho, foi o que nem ele falou. Não pode, o município hoje não pode arcar com duas frentes de trabalho. Ou limpa a barragem ou faz estrada. Então, eu acredito que a necessidade hoje, urgente, urgentíssima, do nosso município se chama estradas. Porque não é porque fez a estrada lá do povoado Baixa das Pedras que eu vou dizer que está tudo perfeito. Não. O prefeito está fazendo da forma que foi traçado no cronograma. Está fazendo as estradas da nossa região lá, que é chamada da Serra para lá. E assim que concluir, tenho certeza também que o prefeito vai dar início ali pelo Oitágua, as agrovilas da Jusante 1, 2 e 3, que também não foi beneficiada ainda, na gestão do prefeito Davi Cavalcante. Outras agrovilas aqui, a exemplo da 5, 6, da Cerquinha, Brejo, aqui na beira do rio também, já foi pelo menos passada a máquina na gestão do prefeito Davi Cavalcante. Os locais que não foi passado foi a minha região lá, que eu chamo a região da Baixa das Pedras, e a região da agrovila Jusante 1, 2 e 3, Lavrador e Oidago. Então, acredito também que
esse maquinário também irá chegar lá, e de tal forma que, na medida do possível, o prefeito está avançando e vai fazer todas as estradas do nosso município. Em relação, Dojinho, a reunião, a pequena reunião que a gente teve lá na Baixa Grande com os moradores daquela localidade...
Colega, para concluir, colega.
Eu acho até, Dojinho, que foi um gesto muito bom por parte do prefeito, de ter ido ali ouvir a população, de ter ido em loco, ver todas as demandas daquele povo, e acredito que ele irá fazer em outras localidades. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque o prefeito ouvindo, ele vai saber aonde avançar, aonde fazer, e eu acredito que dessa forma ele vai estar, assim, estando muito próximo do povo, vendo os reclames. Só para terminar, eu quero aqui agradecer a todos e desejar um bom, digamos logo, final de semana, porque hoje já é quarta-feira, e que Deus nos proteja, nos abençoe e que me dê força e coragem para lutar sempre ao bem do meu povo, do meu querido povo de Glória e do meu município. E foi para isso que eu fui eleito. Muito obrigado.
Acabamos de ver a palavra do vereador Carlos Nascimento Melo, com a palavra Fabiano Sá de Oliveira.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Mais um dia aqui de vida, mais um dia de trabalho à frente aqui da Câmara Municipal, representando aqui o nosso município, o povo querido de Glória. Senhor presidente Gilmar Pereira, nobres colegas vereadores, público aqui presente, cumprimentar aqui a imprensa, Nino Flá, o Arce Lima, cumprimentar aqui o secretário Ivaldo Lopes, Tato Castor, aqui o representante e secretário Lito Doutor, representando aqui o nosso prefeito Davi Cavalcante. Cumprimentar todos aqueles que estão ouvindo aqui no sistema online da nossa casa. Desde já agradecer e cumprimentar vocês, nossos colegas vereadores, que nós possamos aqui nesse segundo semestre fazer um papel melhor do que já vimos fazendo há tempos atrás. E possamos ser iluminados, que o Senhor nos abençoe, para que possamos fazer com que o nosso município sempre cresça cada vez mais. Como o pessoal fala, né, que o nosso prefeito está vindo aí, que o segundo doutor aí falando que o nosso prefeito não para, apesar das dificuldades do nosso município, sempre está fazendo aí obras e mais obras. Tive também lá, né, mas o pessoal na Baixa da Besta, e pude ver, pude contestar a felicidade daquelas pessoas que estavam ali recebendo aquele posto, uma obra de grande importância naquela comunidade. Dizer, Rogério, também que na reunião que nós tivemos com o prefeito Davi Cavalcante lá na comunidade do Lago do Negro, ele se comprometeu ali com a comunidade para fazer aquela estrada que liga ali, Lago do Negro, a Chico Corrêa. Nosso prefeito se comprometeu, quando a máquina chegar naquela parte daquela área ali, ele se comprometeu a fazer aquela parte, e também aquela outra parte que vem da Lago do Negro ao Brejo, para que assim possa fazer o intercâmbio entre aquelas comunidades, para que o nosso município cresça cada vez mais. Dizer também, né, a importância do esporte. Começou aí no domingo passado o campeonato municipal. O ano passado já foi de grande importância. Sei que esse ano será melhor, porque o nosso prefeito tem dado total apoio, inclusive distribuindo os kits, né, o uniforme para todas as equipes. Como tivemos alguns problemas no campeonato passado sobre o uniforme, esse ano o nosso prefeito resolveu também atender as equipes e também atender um pedido do vereador Fabiano Zezão, que foi feito um requerimento no ano passado, pedindo, né, os uniformes a todas as equipes. E aí o vereador, o nosso prefeito, achou por bem atender não só o vereador Fabiano, mas todas aquelas equipes que esteve lá na reunião pedindo um uniforme para que possamos não ter o problema que tivemos no campeonato do ano passado. Então, o prefeito Davi Cavalcante tem feito uma gestão que vem surpreendendo a muitos, onde o pessoal, muitos opositores, falam que o nosso prefeito não tem feito nada para o nosso município, mas está aí a prova, onde o secretário doutor mostrou várias e várias coisas, benfeitoria que o nosso prefeito tem feito ao nosso município, através de emenda parlamentar pelo nosso deputado Mário Júnior, né, que vem trazendo um dos deputados que sempre traz aula aqui para a Glória. Agradecer também ao secretário Flávio, né, que não vê ele, Flávio também está de parabéns. Ver que o nosso secretário vem aí, Santo Nivaldo, Tasso, Flávio, Nido, Paula, vocês vêm trazendo muito para o nosso município. Vocês estão de parabéns pela gestão de vocês, fazendo com que o nosso prefeito cresça cada vez mais através de vocês, através de sua secretaria, através das ações que você tem feito. Então, vocês, secretários, dando parabéns. Parabéns aqui também a funcionária aqui da casa, que tem sempre trabalhado, dando duro o máximo possível para que nós, vereadores, possamos estar bem assessorados aqui nas questões internas da casa. Parabéns também aqui ao nosso presidente Gilmar Pereira, né, pelo trabalho que tem feito aqui à frente da Câmara Municipal. Desejar a todos vocês uma ótima semana, a todos vocês, vereadores, que possamos, esse ano, estar iluminados para que Glória sempre cresça cada vez mais. Agradecer a todos vocês, uma ótima semana. Obrigado.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário, quero dar bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu, em primeiro lugar, eu quero dar meus pesos e dizer aos senhores que antes de ontem, houve uma tragédia aqui na nossa cidade que foi coisa de admirar, coisa que a gente não esperava acontecer, um fato tão como foi acontecido. Onde veio um mau elemento para a vida de um jovem, 21 anos de idade, trabalhador, inclusive trabalhava com. Faleceu, né? O faleceu, trabalhava com seus. Fizeram um doutor, trabalhador, um jovem, famílias pobres, mas. Famílias humildes, mas pessoas boas. A mãe dele trabalhou mais de 4 anos lá em casa. Amiga, pessoas que nunca me deram trabalho. Criou nosso filho, ele era do Estado. Vim em casa. Me recitava, não sei como aconteceu, mas isso aconteceu, Deus guarda no lugar e dê muita força à família para criar os outros. E eu quero dizer que hoje nós estamos retornando no segundo mandato do segundo ano e quer dizer que eu não fui muito bem na nossa férias, porque eu passei o mês todo doente. Eu acho que vocês já viram que eu quase não tinha andado, tenho tido festa, com a inauguração lá do Poço, que se o Poço seja bem-vindo, a intenção do prefeito Davi, de todos que lá tiveram. Não fui porque não estava doente. Quer dizer que, mas estou ouvindo vocês que andaram, os trabalhos. Quero parabenizar o prefeito pelos elogios dos vereadores que já ouvi aqui, passaram falando, dizendo os trabalhos da máquina, os trabalhos que vem fazendo. É assim. a toda a secretaria, quero parabenizar também a secretaria de Tacho, muito bem informado, de Valdo, todo mundo, porque hoje ninguém estuda bom, mas tem muitas coisas melhorando e cada dia espero que venha a melhora para o nosso município. E o prefeito, eu acho que a intenção dele é fazer isso, o que ele está fazendo. Ó, aconteceu essa história, como dizia o secretário de governo, a Jeba chegou, mas o prefeito já correu. Não foi interessante para ele, não. Foi para o município, para não prejudicar os outros nossos colegas que batalhou, que lutou, que vem lutando de longa data para ajudar essa população. E, senhores, é assim, quero dizer, quero pedir ao prefeito que continue com essa ideia, trabalhando junto com seus companheiros, secretariado, ouvindo pedidos dos senhores vereadores, ouvindo pedidos do povo, da população, e atendendo aquilo que é possível. Porque o prefeito não pode fazer nada impossível. Nem o prefeito, aliás, nem ninguém. Só pode fazer o que é possível. E eu acho que é isso a intenção do prefeito e a intenção de todos os vereadores e todos os secretários. Eu não sei porque só vieram os secretários, mas nós agradecemos pela presença de vocês, três que estão aqui, estamos acompanhando nossa início do nosso segundo ano, do segundo mandato, e vamos ver qual é a intenção daqui para frente, o pedido de todos os vereadores para o trabalho. Secretário de Saúde, nosso amigo, não quis sentar aqui, mas está na presença. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo seu trabalho. E é assim que faz. Está aí é para trabalhar para o povo. Então é assim que nós vamos fazer. Mas, gente, eu quero dizer, quero agradecer os elogios que eu vi do prefeito, do grupo do prefeito, do estado do secretário. Quero parabenizar mesmo e muito obrigado pelo que vocês estão vendo e estão achando que está correto. E o que não estiver correto, vocês estão abrindo a boca dizendo aí. É assim que se faz. E assim nós vamos fazer. Eu quero encerrar e dizer, estou melhorando. Graças a Deus, minha mão está melhor. Tive uma gripe pesada, mas já estou melhor. E quando eu melhorar, estarei junto com vocês para sair, para inaugurar, fazer a inauguração e pedir ao prefeito, pedir ao secretário mais coisas para o nosso município. E eu quero dizer a vocês que até na próxima semana e um bom trabalho para vocês nas suas secretarias, atendo o povo direitinho, atendo o povo que for possível e é assim que vamos ver. E digo ao prefeito que muito obrigado pelo trabalho que ele vem fazendo. E ele ficou em dizer, falava, o campeonato, o Nilton me falou ali que teve um pequeno erro. Esse pequeno erro pode se consertar, Nilton. Eu mesmo falava com o presidente da liga, ele é meu filho, mas se ele combinou e ele errou, mas pode consertar. Só a primeira vez. Eu vou falar com ele hoje e amanhã ele deve ter uma reunião para acertar o erro. Que todo erro tem aceito. E muito obrigado. Até terça-feira, se Deus quiser.
Com a palavra o vereador Marcelo Gomes de Oliveira. Ô, Marcelo Gomes de Araújo. Eu queria cair para o lado de já puxar para Paulo Gomes ali, para Araújo, mas...
Você quer botar esse Oliveira aí, a pulsa é de uma coisa. Senhor presidente, colegas vereadores, abraçar os nossos amigos secretários, Nivaldo Lopes, Tássio, Flávio, da Saúde, nosso amigo, ex-vereador, eterno vereador Nito Doutor, que faz um trabalho bastante glorioso à frente do governo, e cada um na sua, cada um no seu, com seu objetivo, cada um com a sua secretaria, mas cada um buscando fazer o melhor possível. E quero aqui parabenizar os senhores pelo trabalho que vem fazendo, a todos, cada um fazendo o melhor possível, né, diante dessa crise, diante das dificuldades, procurar melhorar cada vez mais para que as coisas realmente possam acontecer da melhor forma possível. Então, vocês são os guerreiros, assim como também nós vereadores estamos sempre batendo a porta das secretarias, estamos sempre batendo a porta do gabinete para buscar melhorias para o nosso município. E esse é o nosso trabalho, foi para isso que nós fomos colocados, foi para isso que foi depositado o voto de confiança, para que cada um possa assim estar buscando melhorias, para que cada um possa, da sua melhor forma possível, estar dando a sua participação no nosso município. Então, eu quero parabenizar a todos os secretários, aos vereadores, também aqui desejar um segundo semestre que Deus possa nos abençoar, para estarmos assim, buscando, de qualquer forma, a qualquer custo, melhorar o nosso município. E é isso, a política é isso, a política é a prática de servir aos nossos amigos, de servir aos nossos munícipes, e vamos procurar sim, vamos procurar trabalhar, vamos procurar arregaçar as mangas diante das dificuldades, mas vamos fazer o possível para estarmos aí fazendo nosso papel. Eu quero aqui iniciar aqui também falando sobre as obras do nosso município, e fico animado com, e até mandar um abraço aos nossos amigos da Quixaba, também avisando que logo mais em breve teremos a inauguração daquele ginásio de esporte. Então, um ginásio tão almejado, os desportistas estão também ansiosos para tal fato, e uma grande conquista, e também fico animado, assim como o ginásio está próximo a ser inaugurado, também a escola de esporte do CEMEF, a qual quero mandar um abraço a todos os diretores, a direção do CEMEF, que também vem buscando, Nivaldo Lopes, vem buscando, batendo na porta do secretário, e um amigo também que bate na porta do executivo, que bate na porta da secretária Paula, buscando para que aquela quadra seja logo também iniciada e que possa também ser inaugurada em breve. Também aos nossos amigos da Agrovila 1, que também a mesma empresa que vai dar sequência à quadra do ginásio do Sementes, que também vai ser da Agrovila 1, e assim como também da Baixa das Pedras, que essas quadras sejam logo iniciadas e que possa assim ter em breve possamos estar inaugurando. Então, essa preocupação é a preocupação também do vereador em estar buscando informações, tanto no gabinete do prefeito como da secretária, e saber com andamento como é que estão essas coisas, para ver essas coisas andarem o mais rápido possível. Então, com relação também às estradas, a gente fica feliz porque está tendo a sua sequência, está na região da Baixa das Pedras praticamente concluída. Estive no povoado Gato também e vi que foi feito lá um melhoramento, assim como também na Baixa do Feijão, e que possa logo concluir e que venha para as outras áreas, para que possa também, temos muita estrada para fazer. Então, eu quero dessa forma dizer que o trabalho está em andamento e que realmente possa ser feito o mais rápido possível. Com relação também aos nossos ganhos, no nosso município com a inauguração dos postos artesianos, né, e dessa forma também parabenizar tanto o prefeito como o deputado Mário Júnior, que vem sempre colocando recursos, emendas para o nosso município. E nos últimos postos artesianos, da Baixa das Beixas, Alagoinhas e Baixa das Pedras, que realmente possa dar frutos, possa fazer um trabalho, fazer o nosso município desenvolver. Porque a agricultura nada mais é do que gerar emprego, gerar renda, e é isso que nós queremos diante da crise, diante de uma prefeitura que não pode estar empregando gente, e muita gente ainda fica naquela ânsia de sempre querer trabalhar na prefeitura. Então o que mais tem que fazer é investir na agricultura, assim como na piscicultura, e essa parceria aí também que vem sendo feita entre o governo executivo e os agricultores, assim como os piscicultores, que isso possa fluir, que possa desenvolver a nossa região e que possa gerar mais emprego e renda. É isso que eu mais quero, é isso que com certeza todos nós almejamos. É, também aqui agradecer o convite. Nós tivemos um período de recesso, mas também tivemos visitando nossos amigos diretores dos colégios, na oportunidade agradecer o convite do pessoal da Quixaba, diretora Cícera e Noêmia, assim como também Geno do Domário, que estivemos lá na sua festividade de quadrilha de São João. Também na Nova Vila 1 não pude ir porque coincidiu com a Quixaba, foi no mesmo dia. No CEAF também não pude vir aqui no aniversário do CEAF, mas quero de certa forma abraçar a todos, quero parabenizar o trabalho de cada um dos diretores pelo aniversário, pela festividade que ocorreu e que foi muito bonito. Também mandar um abraço aos nossos amigos das quadrilhas, Nivaldo, que muito, foi feito um esforço muito antes, lá atrás, a qual quero agradecer aqui o rapaz que, Adilton, né? Adilson, né, que fez um grande esforço enorme, e um amigo também, assim como o Davi também, que ajudou proporcionando para que os alunos pudessem estar ensaiando e pudessem dar um trabalho, pudessem dar uma qualidade maior nas suas apresentações. Então, fico feliz porque foi tudo bonito e ficou destacado no nosso município a quadrilha, o resgate da cultura. Também aqui, o esporte local de Glória, Noflá. Agora eu quero mandar um abraço ao amigo da Quixaba de Noflá, que está fazendo trabalho na Copa Quixaba. Assim como também eu quero mandar um abraço aos nossos amigos do Botafogo, que foram vice-campeão no Juá. Assim como também quero mandar um abraço aos amigos do Brejo do Burgo, Fabiano. Em seu nome, eu parabenizo a equipe lá que foi campeã no Juá, duas equipes de Glória, finalista no campeonato do Juá. Então, é importante o esporte de Glória mostrando que tem capacidade, que tem raça, que tem força para estar disputando campeonatos fora e estar levando o nosso nome do esporte avante. Eu quero também mandar um abraço a todo o pessoal da Liga, que também iniciando aí o Campeonato de Glória, e justamente com a seleção também, dois trabalhos, tanto o campeonato como a seleção, treinar a seleção para que possa nos representar fora do nosso município. Então é isso, é o trabalho que a gente procura fazer dentro da medida do possível, tanto no esporte, tanto na execução de serviço. Nós sabemos que o vereador não tem força para executar, mas temos força para cobrar, temos força para alimentar a ânsia, a vontade de cada vez mais estarmos trabalhando e, de certa forma, melhorando alguma coisa, com opiniões, com sugestões, com críticas construtivas, dizendo aonde está sendo acertado, aonde está sendo errado, com muita educação, com muita elegância, que o parlamentar tem que estar fazendo, é dessa forma que vejo, para que possamos estar cobrando de forma elegante, educada, e elogiar quando está certo, criticar quando está errado, mas também sugerir, dar as nossas opiniões devidas na hora exata, na hora certa. Eu quero mandar um abraço aos nossos amigos de Glória, agradecer mais uma vez aos amigos que me conduziram até essa casa, e agradecer a Deus e a minha família por todo o carinho que tenho, por todo o carinho que, que me motiva a estar aqui, e aos amigos, a força dos amigos que me motiva a estar aqui, estar trabalhando para fazer o meu melhor. Muito obrigado, um abraço a todos.
Marcelo Gamil Araújo.
Bom dia a todos os vereadores, secretário, amigos e amigas aqui presentes. Em primeiro lugar, Lula livre, que parece que cada dia que passa, necessitamos da presença do nosso presidente na presidência para tentar mudar a situação em que se encontra o nosso Brasil e, claro, também o nosso município. Mas, para ser sincero, depois da fala do nosso companheiro Dorival, eu tiro a seguinte conclusão. Ele fala que o governo municipal tem acertado, mas fala da dificuldade do governo municipal de ouvir as pessoas, de ouvir até a base. Então, é uma prova. Se ouvir, consegue melhorar as coisas do nosso município, né? Então, está aí também a nossa sugestão como vereador de oposição. Que ouça mais as pessoas e também a base, e com certeza as coisas vão melhorar no nosso município. E aqui eu ouvia falar de algumas excelências com relação ao esporte. Parabenizar Nino Flá pelo esforço que tem em fazer andar o esporte, porque é um espaço de integração onde junta as pessoas, onde o povo de Glória gosta do esporte, e Nino Flá está sempre presente. Lamento muito pelo governo ter essa decisão errônea, né, de afastar um cara como Nino Flá da prefeitura, um homem que tem muito a contribuir, que sempre contribuiu. E eu falo isso, né, porque eleitor meu não, que não votou em mim não, nunca votou não. Mas é uma pessoa que tem muito a contribuir com o esporte de Glória. E para ser sincero, quando se fala a questão da Liga, essa Liga de Glória não me representa. Eu acho que já demorou demais. Sabe? Essa Liga já deveria ser extinguida assim. Puf, vamos colocar pessoas novas. Pessoas que têm a capacidade, que entendem, na verdade, de esporte. E eu vejo, eu sou muito sincero, tivemos uma eleição ontem do técnico. Eu sou o seguinte, tem hora, Paulo, que a gente tem que ser democrático mesmo, mas tem momentos que não dá. Sabe, poucas pessoas foram convidadas, poucas pessoas tomaram a decisão de eleger o novo técnico, e eu sou muito sincero a dizer a você. Não estamos agora rolando agora o campeonato, a seleção de Glória? Tem que deixar terminar, porque foram convocados jogadores. Então, se eu vou ser o técnico agora, eu posso discordar, eu posso chamar outro. Então, vai ficar uma situação muito difícil. Sabe? E eu vejo hoje uma pessoa ideal para estar à frente do esporte como técnico, é Nino Flá. Que, na verdade, diga você, vive do esporte, né? Vive para o esporte. É, viu? É, viu? Eu ouvi as sugestões no grupo, e é o seguinte, para assumir agora, eu também concordo com o Nino Flá. Não dá. Para você ser eleito agora, técnico, e já assumir essa seleção, onde já tem os jogadores convocados, que na verdade não foram convocados por ele. Né? Mas aí a gente vai andando, e quem sabe um dia o esporte de Glória possa ser mais valorizado e mais entendido, que com certeza a gente vai representar melhor.
Colega, valendo.
Pois não.
Colega, eu, sinceramente, eu também fiquei sabendo da seleção que teve para o técnico da seleção de Glória. Agora, eu acredito que os clubes se equivocaram. Eu não tenho nada contra ninguém, nem contra clube nenhum, nem cidadão nenhum. Agora, a pessoa que me disseram que colocaram, que foi eleito como técnico, ele não tem conhecimento de futebol nenhum. Ele assumiu uma equipe agora do Palmeiras, que é nesse pedaço, como Vossa Excelência sabe, ele não tem passagem por clube grande, por nenhum clube grande do nosso município. Eu acredito que dessa vez agora a seleção já estava defasada, caindo das pernas, e mais uma vez vai passar vergonha. Porque técnico de seleção é técnico que tenha conhecimento de futebol, técnico que já tenha passado por um clube grande. há muito tempo, esse rapaz é meu amigo, gosto dele, não tenho nada contra ele. Agora eu estou falando de futebol, estou falando de competência. Eu não estou queimando ninguém, falando isso, eu estou falando de competência. E esse rapaz, Vossa Excelência conhece, nós conhecemos. Ele não tem nem dois anos, né, Neck? Não tem nem dois anos que começou no futebol como treinador. Então eu acredito que foi um tiro no pé mais uma vez. Era só isso, colega. Colega, era só isso.
Bom dia a todos novamente. Olha, eu acho que acertou o nosso prefeito Davi em abrir espaço para todos os treinadores, todos os representantes do clube escolherem o treinador da seleção. Acertou a Liga Esportiva. Eu acho que a Liga Esportiva de Glória está num caminho certo. Eu, como gosto muito do esporte, sou ainda todo esportista, amador, gosto muito do esporte, sempre tenho feito o máximo possível pelas equipes da minha região lá do Brejo, possível e impossível para fazer com que eles participem, possam estar representando a nossa comunidade. Acho que acertou. Eu vejo assim, porque geralmente, sempre quando um treinador no clube daqui do Brasil cai, quem assume interinamente é o auxiliar. Então, eu acho que o rapaz que foi eleito para Pó, devido a algumas regiões, algumas reuniões, mas a gente tem que participar lá com a Liga, eu votei nele, porque achei que no momento ele tinha capacidade e qualidade de assumir ali o cargo da seleção. Se outras pessoas tinham capacidade e qualidade, tinha, mas tinha pessoas que não quiseram participar. Então, como ele já era o auxiliar técnico da seleção, e aí o treinador não quis ser mais no caso, então nada mais justo que ele pudesse assumir a seleção dali por diante, porque ele já sabia as pessoas. Então, se o trabalho dele vai dar certo, eu torço que dê certo, porque aí a nossa seleção vai representar muito bem nós. Se não der errado, o futebol é democrático. Se não der errado, não dá certo, troca. Se der certo, continua. Eu só tenho a desejar uma boa sorte a ele, uma boa sorte à nossa seleção. Eu, que o nosso prefeito Davi acertou nisso, em abrir para os clubes escolher o treinador, dar pelo menos sua opinião, foi democraticamente escolhido, a opinião. Eu creio que todos os clubes foram convidados a estar lá para participar. Se não for possível o presidente e o representante que mandasse alguém para substituir, e aí se de lá a gente pudesse escolher um treinador para representar a nossa seleção. Como estou dizendo, a Liga também não está errada. A Liga está no caminho certo. Agora falta também o interesse dos clubes. A gente vem batendo uma tecla aí que os clubes possam se filiar, à Liga, para que o nosso prefeito corra atrás de recursos. O Esporte de Glória melhorou muito. Só que precisa melhorar. Então, para melhorar, é igual a parte do transporte aqui. Ou se organizam para a cooperativa, para tentar buscar uma melhoria, é igual os clubes. Ou os clubes se juntam, se filiam à Liga, se tornam empresas ou associações esportivas, para que a Liga fique mais forte. A gente com a Liga forte, o nosso prefeito vai correr atrás de recursos. E sabemos que o nosso deputado é especialista para isso, coloca recursos para a nossa comunidade, para o nosso município. Então, acertou o nosso prefeito, acertou a Liga. Eu creio que o Sarapó vai fazer um bom trabalho, porque eu convivi uns dias com ele nas reuniões e achei uma pessoa responsável. Todos que dê certo, espero que a nossa seleção faça um bom trabalho e nos represente muito bem no nosso município. Obrigado.
Nove colegas vereadores.
Eu não sei porquê que muitas vezes a minha fala não é interpretada da forma correta. Olha, eu fui bem claro de dizer que essa liga não me representa, mas eu não disse que essa liga tomou a decisão errada. Eu não disse que Sarapó não tem condições de assumir como técnico. Sarapó tem o Palmeiras, joguei. Sarapó é uma pessoa maravilhosa. Na minha avaliação, ele entende de esporte, sim.
Eu não disse para você que não entendia. Eu só falei que eu acho que ele entende bem. Que ele está, no momento, ele foi uma ótima escolha para representar a seleção.
Correto. Eu disse assim, ele é um rapaz que entende de esporte. Ele, quanto tempo ele não está na frente do esporte? Sabe, Sarapó não vive. Eu só acho o seguinte, vereador. A seleção já jogou. Alguém já colocou a seleção no campo. Alguém contratou essa seleção, então por que agora mudar rápido? Então é o seguinte, do início do campeonato agora, eu concordo que esse técnico preste atenção em todos os jogos, veja quais são os jogadores competentes que jogam bem, e aí sim, você forma uma seleção de qualidade. A minha avaliação é essa. Agora, Sarapó não tem nada contra ele, é um cara muito bom, para mim ele entende de esporte, sim, que o Palmeiras é um dos melhores times aqui de Glória, e ele está à frente. sabe? Mas assim, mas eu acho que a forma que foi conduzida não foi assim a correta. Mas eu desejo sim boa sorte à seleção e, na verdade, estou acompanhando e quero que a seleção de Glória ganhe. Viu? Estou esperando a seleção de Glória porque eu sou desportista. Nós falando aqui, pessoal, sobre as estradas. Olha, o que muitas vezes eu não concordo aqui, Coca, é porque quando a gente questiona que a estrada da beira do rio está em péssimas qualidades, a estrada do Projeto Jusano está em péssimas qualidades, a da Chico Rio está em péssimas qualidades, aí daqui a pouco chegou o vereador. Não, mas semana que vem vai para a beira do rio. Né? Não, na outra semana vai para Jusante. E a gente fica rodando o município e a gente não vê. Sabe? Então que a gente fosse sincero. A máquina está lá no Chico Rio. Terminou o Chico Rio, a gente vai para a beira do rio. Terminou a beira do rio, porque a gente ficou de recesso, gente. Esse tempo todinho. A máquina trabalhou alguns dias aqui. Nós ainda estávamos aqui na sessão ainda, daqui até o brejo. Depois, ficou esse tempo todinho lá. E a nossa distância está em péssimas qualidades, a gente está vendo. Amigo, eu fui para Freitas, para o Novenário. Eu não sei como o carro não desmanchou no meio do caminho. O micro-ônibus. Porque está horrível. Quanto tempo essa estrada está ruim? Está Jusante. Eu não sei se fizesse para o Jusante. Ele, quanto tempo? Eu sei pelo logrador aqui, olho d'água, Jusante 1, 2, 3. Mas essa excelência anda. Gente, é horrível a situação. O governo cria agora um programa aí, alumiar. Eu não sei onde é esse negócio. Porque eu estou andando principalmente no olho d'água, no Retiro. Estou vendo, gente, 2 anos do governo Davi não colocou uma lâmpada no Retiro. E a população está reclamando a cada dia. Será que eu estou vendo isso? Eu sei que Vossa Excelência conversa com o prefeito no gabinete, eu não tenho acesso, não. Sabe, meu instrumento é esse, e eu tenho que cobrar, viu? Eu lamento muito pela situação em que se encontra as estradas, porque, de certa forma, não é prioridade do governo Davi Cavalcante. E se a gente for analisar, a gente está de qualidade, olha, é bom para a saúde, para a educação, para a assistência social, sabe? Para tudo, porque tem uns carros rodando a cada dia que passa. E em estrada rio, o carro quebra. Quem é que sofre? Não é o governo, não. Quem sofre é o povo que precisa. Sabe? Eu lamento, ainda pela situação que se encontra os transportes na área da saúde. Ainda continua povoados onde famílias têm que pagar 100, 150, 200 reais, Jorginho, para levar o seu doente até Paulo Afonso. Eu estou vendo isso. Eu visito. Não sei se Vossa Excelência tem acompanhado isso. Eu não sei se Vossa Excelência foi cobrado até por eleitores de Vossa Excelência para pagar 100 reais, 150, 200 reais, como eu sou procurado. Aconteceu aqui, gente, a propaganda tão grande dos carro-pipa, né? Eu vi, coisa importante, gente. Água é vida. Hoje, gente, 13 dias, ó, que o carro que dando Zé trabalho lá que chava, tá quebrado, por causa da mola. É, quebrou a mola do carro-pipa, tá parado, 13 dias, Bezeca. E pessoas ligam para mim, olha, ligaram para mim, Coca, chorando. Família chorando porque não tinha condições de pagar o carro-pipa. E pediram, muitas pessoas pediram para pagar. Digo, olha, 1, 2, 3, a gente vai se virar por aqui, a gente vai se acertar, mas a gente vai pagar. Mas a gente não tem condições de pagar. Como é que um carro-pipa fica 13 dias, gente? Quebrado? Paulo Afonso não tem mola, o governo não tem crédito? Não. Como é que é isso? Então alguma coisa está errada. Viu? Eu acho que falta mais planejamento, falta mais ouvir. Não precisa ouvir os vereadores da oposição, não. Mas que ouçam Vossas Excelências. Vossa Excelência tem ideias boas. Viu? Mas, infelizmente, quando continuar assim, Dodinho, essa não ouvir nem a base fica complicado. E eu quero, pessoal, falar aqui da questão da Geba. Ó, nós já demos a sugestão há muitos anos atrás que o nosso povo, que tem um transporte que leva Serantes até Glória, até Paulo Afonso, a gente precisa se organizar mais. Nós demos, inclusive, sugestões, ainda lembro do governo da doutora Vilma. Infelizmente, ainda teve proprietários de carro que se esconderam e não concordaram com a ideia do próprio governo da doutora Vilma naquela época, como também de muitos motoristas, donos de carro. Precisamos se organizar. O que a Geba está fazendo? A gente pergunta, gente, a Geba está legal ou está ilegal? Como é que é? Se a gente observar, quem é que está ilegal nesse momento? Mas o nosso povo carente vive desse transporte. Precisa ganhar o seu pão. sabe? Esses carros que está aí, o Atlântico, não vai botar 3, 4, 5 sacos de feijão dentro do carro, sabe? Não vai botar uma caixa com galinha de capoeira, para vender em Paulo Afonso, não. Eles não aceitam. Eles não aceitam o cara que está estudando em Paulo Afonso pagar por mês, que trabalha na cadeira, não aceita. Então nós temos que encontrar uma forma, Bezeca. Eu acho que é a minha sugestão. A Câmara, com o governo municipal, Davi Cavalcante, precisa conversar e buscar. Eu fiquei preocupado ontem. Gente, eu cheguei em Paulo Afonso, liguei para Guto, liguei para Totó, encaminharam a ligação para o deputado Josias, para o deputado Paulo Rangel, e ele disse, nós vamos correr atrás, vamos ver. Agora, como é que é? Vocês estão legalizados? Antes de qualquer fala nossa, nós vamos conversar com o governador, nós vamos entender o que é que está acontecendo. Então, nós precisamos buscar uma solução. E a solução a gente só vai encontrar aqui a gente junto. Câmara de Vereadores, Prefeitura e junto com os proprietários dos transportes. Acredito que só assim a gente vai conseguir solucionar esse problema, porque está prejudicando não só os donos de ônibus, mas a população do Oriente. Então, só para finalizar, eu quero aproveitar que o secretário de Educação está aqui, Nivaldo. Eu sei, Nivaldo, da dificuldade muitas vezes que vocês encontram com relação aos funcionários, né? Poucos funcionários para trabalhar nas escolas, a demanda é grande. E aí, a minha irmã, Vânia, que tem um problema sério de saúde, sabe? Se vocês for observar, ela, na verdade, ainda é sangue de Nido Doutor, ainda é nascimento de família ainda. Então, Nido, minha irmã já solicitou a licença prêmia, sabe? Ela precisa, segundo o terapeuta natural, ela precisa de um tempo, sabe? Para se tratar, para ver se a questão dela é ir para o INSS ou não. Isso quem disse foi o terapeuta natural, sabe, Dona? Para passar 2 meses aí se tratando, a gente vê. Se ela tem condições de se recuperar para a dor da coluna dela, se não tem, tem que ser encaminhado. E minha irmã já solicitou a licença prêmia. Que vocês possam olhar com bons olhos, com o coração humano, sabe? E eu estou pedindo isso não é porque é minha irmã, é porque eu estou acompanhando o dia a dia da vida dela, da saúde dela. Ela vai 2 dias para a escola, daqui a pouco pega atestado com o doutor Cirilo, eu tenho que trazer em Paulo Afonso para dar uma consulta, passa mais dias e nem trabalha, sabe? E a ausência de minha irmã da escola, amigo, a escola não vai fechar. Se fechar, até que eu concordava e não dá licença plena. Mas tem outros funcionários, sabe? Que Vossa Excelência converse com o Cícero, converse com o responsável pela escola e que possa dar essa licença plena a ela, para ela se tratar. Quem sabe ela pode se recuperar. E se não se recuperar, a gente vai ter que ver essa questão que é normal, o burocrático, não sei como é que se diz, mas que a gente possa encaminhar ela para o INSS para ela viver segundo isso. Mas, no momento, ela precisa dessa licença-prêmio, como Vossas Excelências dão outras pessoas no governo. Outras pessoas recebem. Então, minha irmã também ela tem o direito, vocês possam olhar com bons olhos essa minha solicitação, que eu estou falando, não é por questão de mãe, é porque é o do coração, esse lado humano mesmo. A todos um bom trabalho e que, diante de tudo, todos os interesses, que o interesse da população de Glória seja maior do que o nosso interesse próprio, que a gente busque sempre a melhoria de vida do nosso povo.
Obrigado, Deus. Obrigado. Vamos dizer, vereador José Tombalá, mas Edmilson Fonso da Silva.
Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, sempre agradecendo ao nosso bondoso Deus para mais um retorno aqui nessa tribuna, porque trabalhando sempre estivemos, todo dia, até porque eu e o vereador presidente Gilmar, eu acho que quase os 30 dias estivemos aqui juntos. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa, a todos os vereadores. Quero cumprimentar ao secretário de governo, Nido e do Tutor, em nome aqui representando o prefeito Davi Cavalcante. Quero aqui cumprimentar o secretário de Educação, Ivaldo Lopes, cumprimentar o secretário da Assistência Social, Tássio Castor, cumprimentar Flávio, não está aqui, mas também está aqui junto
As três secretarias, para mim, de grande importância em um governo. De Educação, Assistência Social e Saúde. Por que eu digo isso? Porque além de ser uma secretaria que as pessoas mais procuram, tem vários programas. Quero aqui cumprimentar a imprensa, o Wallace, RBM, Nino Flá, cumprimentar e abraçar os funcionários da casa, Zezinho Sinô, Neco. Eu retorno a essa tribuna, recebi aqui um programa em ações de governo, onde primeiro fala do programa Lumiar, que o vereador Valério José disse que não viu ainda, mas pelo que eu estou vendo aqui, tem oito localidades que já fizeram melhoria. Mas aqui tem oito aqui, é sete municípios, Povoado Quixaba, Grovina 2, 3, Projeto Glória, 5, 6, 9, Projeto Jusante e o Povoado Baixa Grande. Tem também programa Pavimentando o Sonho, onde tivemos lá na rua João Campos Filho, além dos outros, tivemos presente fazendo uma visita com o secretário, com o prefeito. E aí, de grande importância, pois lá é rua Campos Filho, mas chama-se Pedreira, onde as pessoas se diziam menos beneficiadas e já está iniciando, já está em obra. Aí tem um programa Nossa Água. Eu olhando aqui, vendo 6 novos poços artesianos, Baixa Fechada, Talhadinho, Lagoinhas, a Lagoinha, Baixa da Besta, Mulungu, que dá em torno aí de 320 famílias sendo beneficiadas e mais de 30 caprinos, bovinos e ovinos que são beneficiados lá, pegando essa água. Também teve a recuperação da fonte natural do povoado do Jogo do Souza. Aí eu vou aqui para a saúde. Teve a nova unidade do SAMU, 92, onde tem outra de reserva, onde esse vereador que vos fala já fez 3 requerimentos. Um, pedindo adequação dessa nova SAMU para fazer o transporte, porque geralmente, quando se faz uma remoção, precisa de um carro, né? E as ambulâncias aqui, agora que está chegando mais 3, né? Uma já está aí, 2 já foram licitadas, já está só esperando, já o dinheiro está na conta. Eu pedi a adequação desse carro, na concessionária, pedi a adequação desse carro para fazer esse transporte também, carregando os pacientes, porque quem mais sabe a dificuldade da saúde foi eu que trabalhei lá. Trabalhei 5 anos como motorista de ambulância, e lá eu sei a grande necessidade que tem na saúde. Aí também pedi a adequação de um local lá, para as pessoas que fazem as viagens, né? Também no requerimento. E agora, por último, fiz mais um requerimento de uma van para fazer esse transporte para Salvador e as outras capitais, onde é para dar mais comodidade. Aí vem aqui na saúde ainda, apareceu mais um veículo 4x4 e as ambulâncias que já foram entregues e as outras coisas. Procuradoria atende para mais de 50 atendimentos e assessoria jurídica por mês. Assistência Social, Cássio Castor, um jovem que está dinâmico, entrou aí como assistente social, está mostrando muito trabalho, preocupado. Filho de Glória, que está dizendo para que veio. Teve um casamento comunitário, programa Bolsa Família Traz Você e a ações contínuas do PRAE. Aí vem secretária do governo, foi entrega desses 32 kits, que eu também estive presente, alguns vereadores, Gilmar, Fabiano, Coca, acho que quase todos estiveram lá. Quero aqui parabenizar também as que estiveram lá, Sérgio, Nino, Joel, e dizer o seguinte, nós estamos caminhando, porque governar num país onde a crise está enorme, é difícil. Porque
falar aqui, chegar e dizer, é bom governar, é bom falar. Se eu for, eu queria que para a minha cidade viesse tudo. Quem mais queria sou eu, que sou filho de Glória. Quem mais queria que aqui tivesse uma beleza sou eu. E eu corro atrás, procuro o prefeito, procuro o secretário, porque a dificuldade é enorme. Agora, é bom demais. Eu chegar aqui, está precisando. Como é que não precisa? Uma cidade de 15.800 habitantes, que em torno de 2.200.000, vem para uma cidade que nem Glória. E aí eu fico pensando, e a gente, vamos pensar em união, vamos pensar, criticar é bom, é ótimo, a coisa melhor do mundo é crítica, eu gosto de crítica, construtiva, que vai melhorar a situação. Agora, eu gosto também que chegue e fale a verdade, às vezes, tem que chegar e falar a verdade. Eu procuro a cada dia, se você me perguntar, você não fica com raiva? Às vezes, fico, porque eu queria que as coisas fossem maravilhosas. Porque me procuram. As pessoas me procuram. E a todo momento. E aí você quer fazer o melhor. Quem é que não quer fazer o melhor? Quem é que de Glória que não queria que essa coisa fosse a coisa melhor do mundo? Saúde 100%, educação 100%, assistência social 100%. Agricultura, quem é que não queria? Eu quero, vocês querem, todos queremos. Agora, temos que nos unirmos, sempre eu venho dizendo aqui, temos que nos unirmos, porque vamos começar a iniciar pela gerba. Eu tenho trauma da gerba. Quem mais sofreu com a gerba foi eu. Fui perseguido na época, quase viram ônibus, entendeu? Saía, passava 8, 9 dias sem dormir, quando dizia, a gerba chegou aí, pronto. Me acabou. Não dormia. Eu tenho problema de pressão por essa miserável gerba. E aí, o que é que acontece? Glória, Glória. Acabou. Esse dia que ela estiver aí, acabou com tudo. E nós temos responsabilidade. Vamos ter que ir atrás. Quem primeiro chegou aqui disse, vamos unir aqui os 12 e vamos conversar com eles. Por quê? Será que essa concessão já é definitiva? Será que não é provisória? E aí nós temos que saber isso. Porque hoje o que me preocupa, a maior preocupação minha hoje chama-se a gerba. Dentro do município de Glória chama-se a gerba. Porque as pessoas estão fazendo uma volta embora, não sei por onde, com medo. Isso aí dificulta as pessoas do nosso município. E eu quero aqui, já de antemão, já tinha falado até com o Valério e os outros vereadores, que vamos tentar tomar. Eu sei que o prefeito está lá. Sei que o deputado também está preocupado. Mas nós temos que nos unir também. Não só ele está lá, nós também temos que dar uma pressão aqui. Por isso que eu queria dizer, o bom, falar é bom, mas melhor é tomar ação e agir. Quero aqui agradecer a todos e muito obrigado.
Acabava de dizer as palavras do Edmilson Fonseca Silva. Uma palavra, Paulo Gomes de Oliveira.
Senhor presidente, colegas vereadores, em primeiro lugar quero agradecer ao nosso bom Criador, Deus. Quero cumprimentar aos colaboradores da casa, quero cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital, cumprimentar ao povo de Glória que nos acompanha pelas transmissões do nosso sistema online, Facebook, site. Quero cumprimentar e abraçar com muito carinho a presteza dos nossos secretários Eronides, que aqui fez a fala representando o nosso prefeito, meu irmão de espírito Nivaldo Lopes, secretário de Educação, que vem fazendo um trabalho extraordinário na secretaria. Nosso simpático, querido amigo e esforçado, que é talvez um dos secretários que mais me dói quando passo na secretaria dele, pelo baixo nível de investimento que tem e os cortes recentes do maldito governo federal nos programas direcionados aos serviços de ação social do nosso município. Mas antes de estar na minha fala, eu queria dizer o seguinte, em nome do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito e de 7 vereadores do Partido Progressista, muito embora nós tenhamos 9, mais 2 colegas aqui pertencem a outros partidos, eu não conversei com eles ainda sobre essa polarização que está posta no país com relação às disputas eleitorais. Então, Lula livre aqui, em nome do nosso prefeito, do nosso vice e da nossa bancada progressista nessa casa, é externado diariamente, dioturnamente, em todos os lugares, em todas as comunidades do nosso município, onde temos passado. E, evidentemente, não podia deixar, esse Lula livre é gritado aos quatro cantos na Bahia, vestido na camisa pelo nosso deputado federal, Mário Negro Montes Júnior, a quem aproveito para externar meu abraço e meus agradecimentos por tudo que tem feito ao nosso município. Vou iniciar minha fala dizendo o seguinte. O meu grande trauma que carrego na política é não ter conseguido ser vereador de oposição. Meu sonho era ser vereador de oposição. Eu acho que eu nasci vocacionado para isso. E a prova disso, vereador Dorival, chegar nessa casa, é observar como é fácil ser vereador de oposição. Sabe? Você dá uma voltinha nas comunidades onde as matas estão queimadas, onde as estradas ainda não foram consertadas, isso aí já dá um discurso aqui de 10, 15 minutos para aterrorizar qualquer governista. Se eu fosse oposição, eu faria isso. Talvez faria um pouco melhor do que a atual oposição de hoje. Mas, na verdade, como nós somos governistas, o nosso contraponto precisa ser o contrário. Vereador Dorival, na reunião que Vossa Excelência também foi convidado, mas acredito que deve ter tido compromisso lá na Baixa Grande, nós tivemos a participação de 100% de todas as famílias da Baixa Grande. E tivemos participação de algumas pessoas moradoras lá da Rua Nova da Sogrovila. E o pleito daquela iluminação, que não foi aqui oficializado nem por mim, nem por Vossa Excelência, mas foi conversado, acredito que Vossa Excelência tenha conversado com o prefeito sobre isso, que eu conversei tanto sobre a Agrovila 3 como a Baixa Grande. E o prefeito, de pronto, autorizou a secretária que no sábado, que na segunda-feira fizesse a reparação da Baixa Grande, que a comunidade cresceu muito, e nós tínhamos poucas lâmpadas na Baixa Grande, e que resolvesse o problema da Rua Nova da Agrovila 3. Tá? Então, foi isso, basicamente, que aconteceu lá, e nós retomamos depois, na semana seguinte, lá eu, o vereador Gilmar, o nosso ouvidor Nildo, e o nosso coordenador Antônio Genesi, para de tudo que a comunidade levantou definir as prioridades, e essas prioridades foram definidas, e nós vamos ter que marcar com o prefeito Gilmar para transmitir para ele quais foram as prioridades da comunidade. Com relação aqui ao posto tão debatido da Baixa das Bestas, quando o vereador Dorival foi coordenador de agricultura, ele fez várias indicações para o governo de necessidade de perfuração de poços artesianos. Eu tenho nos meus arquivos aqui, de 2009, indicação através de requerimento de poços artesianos, sugerido por Dorival, da Baixa das Bestas, Baixa das Vacas, Baixa das Mulheres, Ponta da Serra e Barreira de Nanai. Tá? Nós
Foram perfurados esses poços e alguns, nós tivemos alguns problemas. E nós tínhamos algumas regras para a perfuração de poço artesiano em um passado bem recente, que essas regras mudaram e melhoraram. É tanto que o poço que foi perfurado lá na Serrota, onde o meu grande amigo, companheiro Fabiano e o companheiro Beto são votados, foi perfurado uma, duas vezes, né, Beto? Porque um deu um problema de solo, que eles chamam aí de vulcão, outros chamam de caverna. Tem vários nomes aí que os geólogos utilizam para isso.
Colega.
E esse problema, só para concluir, e esse problema se repetiu também na Baixa das Bestas. Então, eu tive na inauguração do poço da Serrota e da lá da Lagoinha, tem um poço na Lagoinha e um na Alagoinha, não é isso? Lagoinha e Alagoinha, elas foram dois. Eu tive a oportunidade de estar lá, naquele raso ali, já é raso da Catarina, e eu vi a felicidade daquelas famílias que dependiam do trator-pipa, porque eu acho que nem carro-pipa lá entra naquela estrada. Não pude, por razões superiores, minha esposa estava doente, eu também, e eu precisei cuidar dela porque era um assunto muito sério, não pude estar lá na Baixa das Bestas. Quem assumiu o comando por um período da marcação desses poços, quando fui afastado dessa casa, fui eu que fiquei na coordenação de agricultura, que era a coordenação que era assumida por Dorival. Então eu fiz uma marcação lá junto com o Dr. Chico, geólogo da Corevas, que essa foi essa a primeira marcação que deu o problema da caverna. E em seguida, Beto fez uma outra marcação com a mesma equipe da Corevas, onde foi esse poço que teve a felicidade do sucesso da implantação da instalação. Então, aqui não se trata de pai de criança, se trata de uma obra do governo, onde teve empenho de três vereadores, né, de dois coordenadores de agricultura, do prefeito do município, do deputado que colocou a emenda. É uma obra do povo e é uma obra que satisfaz aquela região e que atende eleitores de todos, praticamente todos os vereadores dessa casa. Praticamente todos os vereadores dessa casa tem voto naquela região, porque os criadores de lá, da região, a gente sabe em quem eles votam. Então, todos estão atendidos, acredito eu. Outra questão que foi abordada aqui, e aí eu quero concordar e discordar ao mesmo tempo com o colega Valério, com o colega Fabiano, com o Beto. Em primeiro lugar, eu sei que muita gente vai me odiar pelo que eu vou dizer, mas as pessoas que estão me ouvindo e alguns aqui terão consciência de que o que eu estou falando está correto. Eu não considero a prática desportiva de glória de futebol de campo. Eu não posso ser genérico e falar de esporte, porque nós temos outras modalidades esportivas no município. Mas o futebol de glória, nem amador eu considero. O futebol de glória, que até temos as pessoas que sabem jogar bola, não conseguiram nível nem de amadorismo ainda. Muita incompetência, sim, dos próprios times. Foi dito aqui pelo vereador Fabiano, eu venho dizendo isso aqui no meu primeiro ano de mandato. Se a Liga Desportiva está cometendo equívoco ou não está caminhando no caminho correto, a culpa não é dos dirigentes, não, viu? Graças a Deus que nem vereador, nem prefeito, nem vice-prefeito vota nos dirigentes da Liga. São os próprios donos, que se dizem donos. Eu nunca vi time de futebol com dono, mas agora tem. Agora tem dono. São os donos de time que elegem os dirigentes da Liga. Então, que culpa os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, o coordenador de esporte têm? Nenhuma. Por isso que eu estou dizendo que nem para ser amador os times de glória estão preparados. É timeco de várzea de segunda categoria. E vamos para a seleção.
se a seleção nova for criada, foi uma que eu vi no ano passado, com mais da metade dos jogadores de Paulo Afonso vestidos na camisa da seleção de glória, dizendo que é a seleção de glória, primeiro é falta de vergonha na cara de quem está conduzindo esse tipo de articulação no esporte. Que me desculpe, preciso ser muito franco, porque é muito simples resolver o problema de glória. Com relação a todas as práticas esportivas, e a mais fácil que tem de resolver hoje é a prática do futebol de campo, porque nós temos sim uma intensidade grande de torneios locais, de campeonatos regionais, torneios regionais e do campeonato municipal. Nós estamos investindo, o governo está investindo, e eu acho que o prefeito está equivocado, R$ 80 mil na realização do campeonato de glória. Pega o nosso orçamento aqui e me mostre onde está destinado os R$ 80 mil para a execução do campeonato municipal de glória. Porque nem instrumento regulatório no orçamento aqui nós temos. Nós temos alguma coisa para esporte. Temos lá R$ 6 mil para esporte. Não diz para que esporte é. Então o prefeito pode gastar na vaquejada, na corrida de jegue, na corrida de cavalo, na vaquejada, no voleibol, na prática náutica, no que ele quiser, que ele está coberto pela lei. E isso precisa ser mudado. Vereador Beto, aquela ideia de regulamentar essas coisas aqui através do projeto de lei que eu tinha proposto a Vossa Excelência a gente apresentar, eu não vou mais apresentar. O governo que apresenta. Se mandar para cá um projeto de lei para a gente organizar isso, nós vamos debater, vamos discutir e vamos regulamentar isso. Eu não vou mais apresentar isso. Até porque eu não concordo da forma que está sendo feito. Nós não podemos captar recursos para a Liga, e olha que a Liga, pasmem, precisaria ter apenas 3 associações esportivas, não precisa nem ser clube, que clube é um pouco mais complicado. Tem uma modelagem estatutária, regimental e legal, diferenciada de uma associação. Mas pode ser associação esportiva, é uma coisa simples. Que para regularizar, botar no ponto aí, gasta R$ 500 com todos os custos. Talvez isso fique mais barato se colocar um advogado aí do município para ajudar esses custos caiam, que são os registros para você obter o CNPJ. Se a gente regularizar esses times em associação esportiva e fizer a filiação na Liga, aí sim. Aí o município de Glória passa a ter uma prática esportiva, amadora, só que amadora dentro da regularidade que se pratica o futebol amador. Existem regras também para o amadorismo. E aí sim, aí a Liga poderá fazer captação de recursos com ou sem apoio político. Inclusive, nas secretarias estaduais, no Ministério dos Esportes, é só apresentar bons projetos, projetos bem feitos. E evidentemente que ela também pode captar emendas. Então isso já foi dito aqui, eu já cansei de falar sobre isso, até porque poderia dar minha contribuição, caso fosse solicitado, mas como não vejo interesse nisso, então eu vou deixar que as coisas continuem acontecendo como estão, porque eu não quero ser nenhum vilão nessa história. Para finalizar, presidente, eu quero que Vossa Excelência me dê aí só 2 ou 3 minutos aí, entendeu? Se eu quisesse, eu podia emendar no tempo de lida, mas não vou usar isso não, para falar sobre essa questão das gemas. Eu falei com o prefeito ontem de manhã, eu tive que fazer uma viagem aí para resolver os problemas de saúde minha e de outras pessoas. E eu falei com o prefeito ontem, 5 horas da manhã, o prefeito estava acordado. E já sabia o que estava acontecendo aqui. Não sei se foi o secretário Eronito que passou para ele. Ele disse, olha, eu vou antecipadamente pedir desculpa porque eu vou ter que refazer minha agenda. Eu estava tratando de assuntos de interesse de glória e me programando para estar na abertura da sessão do segundo semestre. Mas pelo fato do que está acontecendo aí em Glória, eu vou tentar fazer umas agendas aqui em Salvador para ver como é que a gente minimiza esse problema
pelo menos temporariamente. E eu vou ser bem sincero. Em 2010, me parece, se não me falha a memória, 2010, 2011, 2009, a prefeita fez uma sugestão, inclusive provocada por mim, para a gente regulamentar o transporte dentro do município de Glória, o transporte para órfãos. Eu disse, prefeita, isso é fácil de resolver e nós temos exemplo aqui do lado. E olhem, o transporte do estado de Alagoas para Paulo Afonso não é nem intermunicipal, é interestadual. Lá eles fizeram, sabe o que, é que aconteceu lá, meu secretário Nivaldo? As empresas grandes e patrocinadas da vida simplesmente fecharam, pararam de rodar, porque elas não têm como competir com eles. Eles criaram uma cooperativa de transporte alternativo. Esses transportes eram feitos por caminhonetes com capotes, que não podem. Fizeram a substituição por vans. E todo o transporte que é feito hoje, Paulo Afonso, Delmiro, Delmiro e Paulo Afonso, feito por vans. A não ser aqueles ônibus de linha interestadual que também passam na mesma rota. Mas os concorrentes deles simplesmente desistiram. Até porque um de vocês aqui é fraco perto da Atlântica. Mas nós devemos ter aí aproximadamente uns 30 veículos fazendo transporte passageiro. Pega aí, ó, um palete de fósforo e quebra. Junte 10 e tenta quebrar. Junte aí 20, que é exigido por lei, é o mínimo. 20 transportadores alternativos e siga a orientação que eu dei e que aqui do lado tem um especialista nisso. Ele está morando aqui em Palmeiras dos Índios. Foi, inclusive, secretário do governo lá, não sei nem o que ele está fazendo agora. Ele esteve aqui palestrando e mostrando quais eram as alternativas que vocês tinham. E tem mais. Não é só uma preocupação de regularizar, porque precisa ser regularizado. Primeiro que essa planta não vai atender toda a população do município de Glória para o transporte. Tá? Se ela atender, é a cidade de Glória, não sei, talvez lá o povo Atixaba. Mas ela não vai botar uma rota lá para a Cerquinha, para o Brejo do Burgo, lá para a Baixa Grande, lá para a Agrovila 1, 2 e 3, para baixo da ilha, não vai fazer isso. Tá? Então a população é prejudicada. E nós, vereadores, temos responsabilidade com isso. Então nós temos que sentar com o prefeito e a gente precisa resolver a situação. Não só dos transportes que vai para Paulo Afonso, como também nos transportes internos, inclusive o transporte escolar. Meu querido secretário Nivaldo, a gente precisa estar minimamente dentro da lei. A gente precisa que os transportes escolares tenham, no mínimo, alguns requisitos de segurança dentro dos veículos que fazem transporte escolar, seja ônibus ou van, como o cinto de segurança, as janelas de saída de emergência, os extintores, os pneus novos, porque aqui ainda não botaram a espada na cabeça para trocar os ônibus, porque isso poderia estar acontecendo. Então, vamos, pelo menos, discutir o mínimo de segurança. Aí eu vou dizer uma coisa, e preciso fazer uma crítica, porque eu faço mesmo, até porque eu já votei nele, vou votar de novo. Eu preciso fazer uma crítica dura ao governo do Estado. Do mesmo jeito que o governo do Estado assalta o povo com a tarifa de esgoto, na Bahia, assalta também com relação à regulamentação de veículos. Por isso tem muita gente fugindo da Bahia e indo para Alagoas. Porque os valores lá custam 20, 30% menor do que a Bahia e a burocracia é quase zero.
Colega, para concluir, colega.
Então, eu vou concluir, mas eu lhe pedi uns minutos, porque foram temas que foram abordados aqui, Gilmar, que são importantes. Nós estamos numa sessão de abertura, onde está aí na nossa cabeça uma fiscalização plantada aí, que não tem prazo para sair. Está aí o povo sem poder ir para a feira. Está aí os donos de veículo dando giro aí, que também não está muito correto. Eu nem queria falar disso aqui, mas como outros já falaram antes de mim, eles podem descobrir isso e também podem mudar a briga lá para a entrada de Paulo Afonso. Acabou, morreu aí, não vai para lugar nenhum. Nem pelo desvio vai. Então, isso é um assunto sério e que prejudica todo o povo de Glória. Nós vamos precisar colocar isso na pauta com o prefeito assim que ele retornar com prioridade. Como precisa ser colocado na pauta aquelas questões nas comunidades onde o prefeito teve, que foi levantado, que ele assumiu o compromisso. Então, eu estou sugerindo aqui, como líder do governo, presidente Gilmar, que a gente providencie, a gente, se precisar formalizar, vamos formalizar. Uma reunião com o prefeito, vamos ter que pautar isso e vamos ter que discutir isso com muita responsabilidade, até porque o povo nos elegeu para isso. Elegeu para defender os seus interesses e os seus direitos. E a responsabilidade de fazer essa defesa é dessa Casa Legislativa e de quem aqui tem mandato. Que Deus abençoe a todos nós. Mais uma vez, um abraço aos nossos secretários que vieram nos prestigiar. Um abraço às pessoas que estão nos acompanhando aqui no plenário e às pessoas que estão nos ouvindo e assistindo pelos meios de comunicação digital. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Adão Guzinha, palavra vereador Paulo Gomes, com a palavra, Marta Alexandre Vila Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, antes quero me desculpar pelo atraso de hoje. Eu tinha chegado de viagem na madrugada e acabei passando do horário. Saudar cada colega vereador pelo nosso setor, saudar os colaboradores da casa, saudar as autoridades aqui presentes, o secretário de governo, meu companheiro Lions, amigo doutor, o secretário de Assistência Social, Tássio Castor, meu amigo Tássio, e o secretário de Educação, Nivaldo Lopes, saudar a imprensa em nome de Wallace. Saudar o Esporte Gloriense, em nome de Nino Flá. Saudar meu amigo Ney, Helena, minha comadre Kátia, Daiane, sejam todos bem-vindos. Como foi falado por alguns colegas aqui, nós tivemos esse recesso, que na verdade algumas pessoas consideram como férias, mas que na verdade deixa de ser até prejudicial para o povo e para nós vereadores não estarmos aqui usando essa tribuna para traduzir o que nós fizemos esse recesso, que foi as visitas e nessas visitas as reclamações e as sugestões do nosso povo. E ouvindo essa população, a gente acaba vindo a essa casa com o compromisso de resolver algumas questões e de ter assumido alguns desafios que devem ser colocados em pauta nesse próximo período legislativo. Como o colega Zé Manuel Braz falou aqui sobre a questão da segurança, né, nós tivemos aí lamentavelmente esse crime que chocou aqui a população, não só da série, mas de todo o município, que é resultado da insegurança do município e, infelizmente, da prática de tráfico de drogas e de uso de drogas indiscriminado e sem controle que está acontecendo, principalmente aqui na sede do município. E que é um desafio também que o poder público vai ter que encarar de alguma forma para minimizar e trazer a segurança que o nosso cidadão necessita. Além disso, nós vimos aqui também alguma palavra do colega Valério com relação às estradas. E, assim, sinceramente, a gente tem visto que tem estradas intransitáveis no município, que prejudica o cidadão, mas prejudica o poder público também, na medida em que gera mais gastos com manutenção, com conserto dos veículos. E me surgiu algumas dúvidas, Valério, sobre o critério. Qual é o critério que se tem na recuperação das estradas? A gente vê, é pedido de vereador, é pedido de liderança, é a necessidade de uma reforma. Existe um cronograma de reforma de estrada que a gente não tem esse conhecimento. Inclusive, como eu falei que ainda é Salvador, até uso o que o colega de missão do doutor falou aqui sobre união. Eu, há mais de 5 anos, muito mais de 5 anos, ouço falar do problema do Mandacaru dos Anjos, Foca. que é uma parte tão pequena e que é tão importante, que atende tantas comunidades e prejudica tantas pessoas por algo tão simples. E eu fiz questão de, quando estava em Salvador, tentar tratar desse assunto. Já que a gente tem que estar unido em torno do melhor para o município, por que não dar essa contribuição? Já que o governo não tem condição de fazer, não mostrou condição de fazer durante esse tempo todo, eu vou tentar fazer isso pelo povo daquela região. O papel do vereador é fiscalizar, é legislar. Mas quando a gente vê que o poder público, por exemplo, não tem condição de fazer, vamos buscar forma de tentar fazer nós mesmos, então. E eu fui fazer, esse foi um dos motivos pelos quais eu fui a Salvador e espero logo, logo ter uma boa notícia para aquela região, para tratar da resolução daquele problema em loco, pelo menos aquele problema, para que a gente possa resolver a situação daquelas comunidades. Com relação aos transportes, desde que eu me entendo por gente, missão, que eu vejo esse problema da Gela em Glória. Eu lembro quando existia uma solução paliativa que, não sei se você, eu tenho uma absoluta certeza que Vossa Excelência lembra e o secretário do doutor lembra, que tinha que passar aquele bilhete de passagem, né? Naquela época, quando fazia os transportes, que eu era estudante, e por muitas vezes até ajudei Doca naquele preenchimento ali, acho que aquilo foi uma solução até paliativa, e que não acabou não se perdurando, porque tudo mudou, muita coisa mudou. Essa questão das vans, do transporte alternativo. E a gente, eu acho que o município teria uma oportunidade ímpar em resolver esse problema. Na Geba, nos últimos anos, muitos diretores passaram por lá. Nos últimos 5 anos. Inclusive o irmão do prefeito, Davi Cavalcante, que foi diretor da AGEBA, e que poderia ter ajudado nisso, já que sua tia era a prefeita na época. Eu acho que o município de Glória perdeu uma oportunidade salutar de ter resolvido esse problema, já que o próprio sobrinho da prefeita era diretor da AGEBA, e eu acho que quando você assume um cargo, você tem que ter conhecimento daquele cargo que você assume. Certamente ele teria uma solução, uma sugestão a dar ao município para resolver esse problema. E, infelizmente, se perdeu essa oportunidade e hoje nós estamos, a população sofrendo mais uma vez com um problema que tem mais de 20 anos.
Me concede a palavra, colega?
Pois não.
Eu não sei se você prestou atenção na minha fala, mas a sugestão foi dada, sim. Tiago esteve aqui, conversou com a prefeita, conversou conosco, foi dada a sugestão para regularizar. E para informar, Vossa Excelência pode checar, todo o período quando o Tiago foi diretor da AGEBA, nunca teve fiscalização da AGEBA aqui na entrada de Glória. Tá? Nós tivemos fiscalização antes dele ser diretor e estamos tendo recente que ele não é mais diretor da AGEBA. Durante todo o período que a gestão da AGEBA esteve na mão de Tiago, nós não fizemos fiscalização aqui no município de Glória. E teve sim a sugestão para regulamentar, ele fez a parte dele. Infelizmente, faltou interesse por parte das pessoas que fazem a prestação desse tipo de serviço.
A questão de não deixar a fiscalização vir acabou se tornando um erro que fez com que a solução não acontecesse. Você evitar que a fiscalização viesse acomodou as pessoas a ponto de a gente estar com o mesmo problema. Então, pode. Na verdade...
Pode?
Fica à vontade.
É só para... Eu acho que a Vossa Excelência e o colega Paulo Gomes... Tiago nunca foi diretor da AGEBA. Tiago foi diretor de tarifa. Ele nunca foi diretor da AGEBA, Tiago.
Então, acho que o Correio da Bahia está errado. Eu acabei de ler o Correio da Bahia. Que
ele nunca foi diretor da AGEBA, não. Diretor de tarifa. Se eu estou sabendo, ele nunca foi diretor-geral da AGEBA.
Então, eu acredito que ou o Correio da Bahia está errado e o colega Paulo Ramos está errado também. Né? Mas trabalhou lá, né? Inclusive, eu acho que um diretor de tarifas evitar que a fiscalização venha, acaba fugindo um pouquinho da alçada dele, né? Mas teríamos, assim, a oportunidade, e como o Edmilson falou, como o Valério falou, é questão de organização. Como o próprio Paulo falou, é questão de organização e outra. Quem é chefe de poder executivo e quem é chefe de órgão de regulação não tem que sugerir, tem que mandar, tem que determinar. A questão política de se querer abraçar e tentar afagar aliados acaba criando esse tipo de situação. O poder tem que determinar, o poder tem que exigir o que é correto. regularizar independente do que vai acontecer a A ou a B. O bem comum tem que estar acima, o coletivo tem que estar acima do que de interesses pessoais. Então aí é que acaba se causando um problema desse, que prejudica todo o município. Mas é questão da organização. Eu acredito que mais uma vez essa bandeira vai ser levantada, mais reuniões serão feitas e a gente espera que dessa vez a gente possa ter uma solução. É, a verdade é essa. Com relação à saúde do município, a gente conhece as dificuldades. O secretário estava aqui, que é uma pessoa que tem o meu apreço, tem a minha consideração. Inclusive, tem um assunto para falar com ele, ele estava um pouco apressado, principalmente com relação ao problema do glaucoma, que foi suspenso, né, o programa do glaucoma, que o município tinha esse convênio em que fornecia os colírios, o tratamento, e eu tive procurado por duas ou três pessoas essa semana, aqui da beira do rio, aqui da própria sede, que já começam a sofrer, porque o colírio custa R$120, amigo. E não é todo mundo que tem a condição de gastar R$120 com esse colírio, e deixou de ser fornecido pelo poder público. E eu queria depois, inclusive, conversar com o secretário para que a gente pudesse ver qual foi o problema que aconteceu. Com relação aos serviços públicos, a gente falou aqui sobre postos artesianos, sobre o programa Lumiar, sobre carro-pipa. E a gente sabe que o governo, infelizmente, não atende a contenta a população. Eu gasto há mais de 10 anos, que é mais de 10 anos que eu estou aqui, entre R$ 1.500 de carro-pipa para o povo. Porque o governo não consegue atender. As pessoas precisam e a gente tem que ajudar. Fora, como o próprio colega Valério falou, os inúmeros fretes que a gente paga também para a questão do transporte emergencial. E agora, o que não pode acontecer, e que acontece infelizmente, por exemplo, o programa Lumiar, o colega Valério disse que não vê em alguns lugares, como no Retiro, como no Olho d'Água, né? Como ele falou. Por aí, quem falou aqui sobre onde o programa atendeu, Baixa Grande. Mas como é que foi que atendeu? Atendeu assim. Teve uma reunião com vereadores para falar do pré-candidato Mário Júnior. Né? E a comunidade disse, a gente tem a condição de ajudar, mas aqui está sem energia. Nosso campo precisa de uma recuperação. No outro dia, a energia chegou e a recuperação do campo chegou. A custo de quê? De uma reunião para falar sobre o apoio ao pré-candidato Mário Júnior. A coisa não precisa ter que acontecer assim. A coisa precisa ter que acontecer normalmente. Não é preciso chegar no período eleitoral para se cobrar 6 postos artesianos, para se colocar energia num lugar, para se limpar um campo. A coisa tem que acontecer normalmente. Não é no período eleitoral. Por isso que eu tenho dito aqui que era bom que tivesse eleição todo ano. Se tivesse eleição todo ano, nosso município estaria bem suprido. E aí, a gente acaba tendo que falar esse tipo de coisa aqui, que foge um pouco do que o colega Edmilson prega e que é correto, dessa união de que a gente possa trabalhar em prol do bem público, do bem do município, mas não só em período eleitoral, né? Eu queria também falar sobre a questão do futebol, foi muito bem já discutido aqui. Reforçar as palavras do colega Valério com relação ao trabalho que Nino Fly faz dentro do município. Eu acho que tudo que acontece no esporte tem o dedo de Nino Fly, é um cara que praticamente vive em função do esporte do município, seja no rádio, seja nas comunidades, seja nas organizações de campeonato, até fora do município. E eu acho que ele está de parabéns por isso, assim como todos aqueles que vibram pelo esporte gloriense. A gente sabe o quanto a população de Glória dá o valor ao esporte, que a gente sempre apoiou, não só eu, como todos os colegas aqui, e é preciso que a gente busque as melhorias necessárias também para o esporte do município, para atender essa preocupação que a população tem com relação a isso. A gente sabe o quanto um torneio movimenta uma comunidade. A gente está aqui na sede, próximo de Paulo Afonso. Você quer ter uma diversão, você vai daqui para lá, em 10 minutos você está lá, você vai num barzinho, você vai numa festa. Mas numa comunidade dessa, uma diversão, a diversão de uma comunidade dessa certamente é um torneio, é um campeonato.
que, além de animar a comunidade, aqueles que estão ali têm uma renda extra, que vendem sua bebida, enfim, a gente sabe a importância que tem para os povoados no município. Eu quero fazer um agradecimento aqui à direção do Colégio FEAR pelo convite feito no último fim de semana, na última sexta-feira. Infelizmente estava doente e não pude comparecer. E, mesmo já tendo passado um tempo, agradecer a Fabiano e a Vinícius lá no Brejo, que organizaram lá o solteiro contra casado, que é o primeiro ano que eu fui. Tive a satisfação de jogar e ser campeão ao lado do colega Fabiano, amigo do doutor, viu? Pois é, um ataque de peso, né? Mas o pessoal lá está de parabéns, foi uma confraternização muito boa, muito organizada. Quero aproveitar também para saudar a presença do meu amigo Zé Bladu, que chegou agora há pouco. E encerrar o discurso falando aos senhores que nós teremos agora, né? Nós estamos aí entrando no período eleitoral. E nós, cada um temos aqui nossos direcionamentos, nossas opções, nossos candidatos. A gente, às vezes, é repetitivo todo ano eleitoral e falar a mesma coisa aqui. Mas vamos evitar transformar essa tribuna num palanque eleitoral. Vamos usar essa tribuna da forma como a gente sempre deve usar, que é em prol do município, trazendo as questões do município para que esses problemas possam ser resolvidos. Eu participei de algumas reuniões no último fim de semana em Salvador, até ontem, e é previsto uma renovação no Congresso em torno de 70% a 80%, porque a população, além de desacreditada nos políticos, né, está aí, acredito que tentando dar o seu julgamento a tudo o que a gente viu nesses últimos anos, com relação à corrupção, com relação a esse governo que prejudica o trabalhador, que prejudica o aposentado. E a gente espera que nessa renovação e nessas eleições, os representantes que nós vamos apoiar cheguem ao poder com a intenção de trabalhar pela Bahia, por glória, por nossa região. Espero que nossos representantes possam ser eleitos. Quanto mais representantes forem eleitos, melhor para a nossa região. E, às vezes, me surge a dúvida, Valéria, aqui, com relação ao discurso aqui na casa, quando alguém da base vem a essa tribuna e critica o governo de Michel Temer. Porque a base do governo em glória é a base do governo de Michel Temer. É o PT também, o progressista, que reza a mesma política de Michel Temer, apoia as iniciativas de Michel Temer. E fez aqui também, e diz um fora Temer, um Lula livre. Isso eu não consigo entender ainda, como é que o PP vai se portar em termos municipais, na medida que no âmbito federal apoia Michel Temer e no âmbito estadual ou municipal acaba fazendo certas críticas e de encontro ao que a direção do partido comanda. Infelizmente, o povo precisa saber qual é mesmo a do Partido Progressista. E, para finalizar, meu colega Paulo Gomes, Vossa Excelência fala sobre a atuação da oposição e que um dia queria ser oposição nessa casa, que teria o sonho de ser oposição nessa casa e que talvez fizesse até melhor do que a oposição faz atualmente. Eu quero dizer a Vossa Excelência que seu discurso só contribui para a otimização do poder da oposição e do discurso da oposição, e dizer a Vossa Excelência, não saia não, que a sua chance está chegando. Brevemente, Vossa Excelência estará na oposição realizando o sonho que Vossa Excelência tanto almeja. Grande abraço a todos, boa semana, bom retorno. Vamos trabalhar, o povo precisa da gente. E vamos fazer jus à confiança que cada um colocou nas urnas ao colocar nós aqui. Conforme o colega Missão falou aqui, nós mais do que ninguém queremos que o município cresça, que se desenvolva e que nosso povo viva com dignidade. Grande abraço a todos.
Com a palavra, o vereador Zé Roberto dos Santos.
bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida, retornando ao nosso trabalho aqui nessa casa, onde passamos um mês afastado desse microfone, mas os trabalhos só cresceram. Quero aqui estar a presença aí de Cássia, Ney, Zé Eduardo, Asa Dura, Creuza, meu amigo ali da 5, ou da 3, lá da Gavilha de Paulo, a imprensa, em nome de Wallace Lima. Quero aqui estar a presença do grande secretário da Educação, Nivaldo Lopes, secretário de governo, Nini Doutor, ex-presidente dessa casa, ex-vereador, meu professor aqui nessa casa, onde ele me ajudou muito nos trabalhos, ao tempo que eu estive trabalhando do lado dele. Quero que agradecer também à mesa diretora, meu colega vereador Fabiano, Dorginho, Coca Zé Henrique, Paulo Gomes, Marcelo Gomes, Marcelo, Alex, Valério e as funcionárias dessa casa, por mesmo a gente de recesso, nos suportar, nos atender com paciência, com amor, e temos que agradecer a vocês. E espero que todo mundo reconheça o trabalho que vocês fazem aqui nessa casa. Também quero aqui agradecer ao pessoal que assiste online via Facebook, Luzia, o pessoal aí da beira do Rio, e enfim, embora em geral. Senhor presidente, vou começar falando aqui do colega Missão, tem um recado da senhora Creuza que pediu para a vossa senhora falar, que ela precisa, a Helena, que ela precisa de uma ajuda dos vereadores. Falou com vossa excelência esqueceu de falar aqui na tribuna, e ela precisa de uma ajuda. E depois, quando terminar a sessão, ela procura o pessoal para conversar. Senhor presidente, aqui eu vou dizendo, ontem, de ontem teve um acontecimento aqui na sede do nosso município, onde foi tirada a vida de um jovem com 21 anos de idade, o senhor Gustavo, né? Foi morto a facada. E também aqui eu queria agradecer o secretário Tássio Castor, porque naquele momento eu me encontrava em Floresta e a família me ligou. E lá eu liguei para ele e ele atendeu à noite mesmo no que era necessário, que era a urna. Esse pessoal parece que não tinha o plano de saúde. E quero parabenizar mais uma vez a Tássio Castor, que atendeu e atendeu muito bem. É o plano funerário, né? No plano funerário, mas ele teve a boa intenção de me atender meia-noite. Eu liguei para ele, era uma meia-noite e meia, mais ou menos. E ele, de manhã, umas 6 e meia, me acordou com o telefone, dizendo, vereador, a gente já tomou providência, já está resolvido o problema lá do rapaz. E aproveitando aqui o embalo da morte desse rapaz, aqui também o governo está inaugurando aí, aqui na sede, onde vai trazer, né, o 20º Batalhão aqui para a nossa cidade, não é isso, secretário? E aonde vai reforçar mais a segurança e coibir esse tipo de crime aqui, tanto na sede como no município. Quero parabéns ao prefeito. Exatamente, a Copa do Brasil, se não me engano, na Rua do Fogo, né, no bairro Santo Antônio. Só reforçar mais a segurança aqui, tanto na sede como no município. Quem fica, por outro, sempre estava com o discurso e tive que refazer aonde teve o debate aqui sobre o poço. E sobre o poço aqui da inauguração, quero agradecer, colega Fabiano, por a sua presença, né, por nos prestigiar por mais uma obra que nós realizamos aqui em nosso município, a pedido do vereador Beto e do deputado Mário Júnior, mas essa emenda, se não me engano, o colega chamava, foi do deputado Mário Velho. O deputado Mário Nego Monte Velho. Foi, essa emenda já foi colocada para o deputado Mário Nego Monte, que é uma lenda viva aqui em nosso município. Mas não só em nosso município, como na Bahia inteira, e a gente não pode nunca esquecer o nome do deputado Mário Nego Monte. Agradecer a presença do colega Fabiano, que esteve lá presente. Missão de doutor que tem nos acompanhado aí em três cursos, nível secretário, Gilmar Pereira, enfim, agradecer a todos aqueles que não foram também, agradecer.
Mas eu, quando disse que foi desmontado o meu discurso, porque o vereador que amadecedeu aqui na tribuna, chega, usa a tribuna, mas em seguida não vou nem entrar nesse meio de debater com os próprios colegas. Mas tem que chegar e ter conhecimento, às vezes procurar como é que aquele poço foi para ali, como é que não foi. Está certo que Paulo chegou aqui e explicou mais um pouco, o colega Dorginho falou, certo, foi pedido o requerimento do colega Dorginho, do Paulo Gomes, mas esse poço só parou na Baixa da Besta, graças ao esforço desse vereador Beto e de uma pessoa muito importante, que o vereador aqui é colega, testemunha, porque nas reuniões eu sempre cito o nome dela. Se não fosse Ale, filha de Paulo Gomes, o recurso tinha voltado. Quem vai às inaugurações dos postos, sempre eu explico, sempre eu digo por que aquele posto parou ali ou por que não parou. Quem não foi, não teve a oportunidade, chega aqui, às vezes, distorce, diz uma coisa que, às vezes, não tem conhecimento daquilo que aconteceu. Certo dia, colega vereadora, que a Maria já sabe, que acompanhou as inaugurações, eu chegando do prédio do Burgo, era meio-dia e meio, o Chico recebia um telefonema da Codevasf. Se não entregasse o documento, 5 horas da tarde, o recurso votaria estava perdido. E ele falou que estava perdido. Eu disse, Chico, por que está perdido? Porque esse documento tem que estar lá e a gente não tem como entregar. Ele tem. Vender que eu vou levar. Agora eu vou levar dessa, ligando, conversando com a prefeita, eu vou ter que usar dois cursos para uma comunidade. Se o recurso ia voltar, se o recurso estava perdido, e a prefeita concordou. No momento que eu se propus ir a Juazeiro, não tinha transporte. E Ali chegou e disse, nós vamos no meu carro. E saímos daqui, Nivaldo, só fizemos abastecer o carro. Nem almoçando, a gente não almoçou. E diária a gente também nem tentou, a gente se mandou no meio do mundo. Faltando 10 para 5, a gente chegou dentro da Rodevato, dentro de Juazeiro, e salvamos o recurso. E daí a gente, ela colocou que era compromisso dela. Na base das mulheres que deu seco, colocou o de um rapaz lá do Angico, Mané de Ayá, deu seco. Colocou de pena a pedido de Zé de Sidu, que hoje ela tem que inaugurar, viu, colega Missão? Que é ligado ao colega Missão, muita água. E eu coloquei 2. No da Baixa das Bestas, que o colega Dorginho se refere, ele fez o pedido para um senhor chamado Dé. E esse cidadão, mesmo com recurso salvo, nós tínhamos uma quantidade de tempo, colega, que tinha que entregar o documento da terra, doando um pedaço do onde ia ser perfurado o poço, com firma reconhecida e assinatura da família. E esse cidadão não chegou. O colega Dorginho já tinha saído do grupo também, tinha dividido com a prefeita e tinha saído do grupo da prefeita. Esse cidadão Dé não chegou com a documentação em mãos. Então, esse poço não ia ser mais locado na Baixa da Besta. Foi aí que o cidadão Dorge me procurou. E eu me comprometi com ele. Ele trouxe os documentos e eu, imediato, na mesma semana, voltei novamente para Juazeiro para levar o documento da localidade, sendo Baixa da Vista. Levei a localidade, levei lá em Juazeiro. Gugão veio, a gente loucou. Procuramos o poço, deu caverna. Quando deu caverna, aquele poço foi perdido. E dois dias aí, disse, não, eu vou correr atrás de outro, não se preocupe. Eu conversando com o Vigolino ainda tinha uma sobra de recurso. Já tinha furado os poços todos, deu seco, outro deu água, né? O poço que está ali não deu nenhum. E eu falando com, já era Davi. E Davi disse, mas já tem uma pessoa pedindo a sobra do recurso para fazer um poço na localidade Bonome. E eu disse, não. Então, eu fui em Tadorge, peguei o documento novamente, levei a Juazeiro e junto com o Vigolino, a gente perfurou aquele poço lá na Baixa das Bestas. Então, eu não vou criticar aqui, colega nenhum, mas a história dos poços é esse, não é que ele não mentia, a verdade, não quero também me lucrar em cima de nenhum. Agora a verdade é essa, se não houver do Beto, o poço não estaria perfurado naquela localidade. A pessoa que mais importante, eu digo, que mais correu atrás desse recurso, foi a Yali de Paulo, todos os poços que
eu, a gente entrega, eu falo o nome dela, que se não fosse Alice, filha de Paulo Gomes, o recurso tinha votado, que ela levou o carro dela. Então, a história do posto é essa aqui. E na sobra, o colega Fabiano também já era vereador, teve o pedido de...
Não tem problema, colega.
Teve, não estou criticando, estou só explicando, colega.
Eu fiz apenas uma explicação.
Eu estou só explicando. É, o colega Fabiano já era vereador, sabe que teve até o pedido do Monoguri, que era um sonho de Nera, do nosso amigo Zé Nilson. E nessa sobra nós instalamos, não foi o pedido do Zé Nilson, que foi o Fabiano já era vereador. O Monoguri, na sobra nós instalamos o Lagoinha, que o recurso não deu nem para comprar o gerador. Não foi isso, colega? Então, pronto, a realidade é essa. Aqui, se é a Vossa Excelência que pede no pé, não sei que é o grupo que faz. Agora sim, se é a Vossa Excelência que fez e levou, eu faço questão de chegar e dizer. Quando levar para ela, eu aceito que vai na beira do rio, porque a glória está valendo para a glória. Agora a gente não vai emitir aonde é a verdade. Sem chegar e dizer, eu estou bem aqui, senhor presidente, eu quero estar com a presença do meu amigo ali. Já chegou, não, mas era do Matar na hora. Então, doutorzinho, eu não estou debatendo com Vossa Excelência. Eu estou dizendo que a história, a Vossa Excelência não tem conhecimento da história, como é que foi, entendeu? O da serrota não foi caverna, o colega Paulo. O cara instalou, deu muita água com 120 metros, ele instalou e não colocou o tampão debaixo do tubo. Até eu falei aqui para o colega Dorzinho, no dia que a gente foi inaugurar, que ele explodiu, que as britas passavam da torre da máquina e parecia uma medalhadora. Não foi caverna. Deu muita água, agora não instalar, instalou errado e explodiu aquele poço, aí teve que perfurar outro, já tirando de onde nós podíamos fazer novo depósito com aquele recurso. Entendeu? A história do poço, eu desse Paulo de Engrossimento, Paulo explicou aqui muito bem. Eu vou concluir. E falar aqui também, só um pouquinho, eu vou pedir 2 minutos, só, Léo. Para me retificar aqui sobre o futebol de glória, onde eu estava falando do técnico Sarapó, colega Fabiano. Nem Sarapó, nem eu, nem Vossa Excelência, não tem técnico nenhum. Colocar ele na boca de careira. Faltar 2 jogos, convocar o rapaz para colocar na boca dele, se contratasse ele como treinador, para acompanhar o campeonato. Quando terminar o campeonato, ele assumir a seleção, concordaria. Mas ele pegou a seleção já com uma derrota, já com o jogador convocado. Eu lhe pergunto, o que é que eles estão mais fazer? É o salvador da prática? Ele vai desconvocar o jogador que estava convocado? Não sei, não vai. Para convocar outro novamente, para 2 jogos que faltam? Eu não estou dizendo aqui que ele não tenha competência. Estou dizendo que na hora errada, que convocaram o rapaz, botaram ele numa boca de carreira. Eu mesmo não tinha assumido, eu mesmo queria. Porque já pegou o barco andando, já com a derrota nas costas. Agora, tem time de futebol no nosso município que não sabe onde é o campo, que não conhece onde é o campo, não conhece o jogador. Técnico de seleção é para conhecer jogador, para conhecer todos os jogadores do município. Então, o maior ponto para ele era conhecer, acompanhar o campeonato, depois do campeonato, ele convocar o jogador dele. Era isso. Agora também, eu vou concluir isso, presidente. Deixar aqui, dizer aqui os donos de clube, que quem está aqui presente, que isso foi eu conversando aqui com o Gilmar e o colega Missão deu essa ideia. Eu conversando com o prefeito de Sérgio Bahia no domingo, ele vai reunir os clubes do campeonato, ele vai fazer o documento, o estatuto, o regimento de cada clube e entregar para os clubes. O que é que o clube vai só fazer? Só vai correr atrás e pagar a taxa e na receita e reconhecer firma. Agora, se o clube não quiser fazer isso, me perdoe, porque aí não quero se regularizar. Meio caminho o prefeito vai fazer, ele não sabe logo o que é isso. O prefeito vai fazer o estatuto e ainda vai ficar com o jurídico. Entendeu? Aí se os clubes eram unidos, não se regularizar agora, não se regulariza mais nunca. Então aquele se não regularizar, então eu deixaria fora do campeonato, porque já é meio caminho andado. E aqui, Eronildo, eu quero fazer um pedido à Vossa Senhoria, como secretário. Como eu estava com o projeto, junto com o Paulo Gomes, para a gente fazer um projeto de lei regularizando os campeonatos e vaquejada, se a gente não fizer por aqui, eu peço a Vossa Excelência que passe e ande nessa casa, porque é de grande importância. Era só isso, muito obrigado.
Já está feito aí.
Está feito, não.
O calendário já está feito.
Acabamos de dizer para o vereador Roberto Santos, Batava, vereador, presidente de Madeira, do palácio de encerramento.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa, em nome de Wallace, da área Belém Oeste, meu amigo Nino Flá, Zé Vladu, Ney,
O Índio Rinaldo está ali presente. Os amigos e as amigas, seja bem-vindo a essa casa. Saudar meu amigo, secretário de governo, Mipe Doutor, que está representando o nosso prefeito, o prefeito Davi Cavalcante. Saudar o secretário de Educação, Nivaldo Lopes, grande secretário, tem feito um trabalho muito bom à frente da pasta da Secretaria de Educação do nosso município. Ouvindo atentamente o discurso dos colegas vereadores aqui. Não lhe ouvi o colega Valério José falando do deputado Paulo Rangel e Josias Gomes, que estão empenhados em resolver o problema aqui com a Gema. Mas eu quero dizer, desde de ontem, com quem a gente está em contato, tanto eu como o secretário de doutor, com o prefeito Davi Cavalcante, com o Dernival Oliveira Júnior, com o deputado Mário Júnior, que o prefeito me disse logo cedo que ontem estava com o vice-governador Julião tentando resolver esse problema da Gema aqui na nossa região. Eu quero dizer que o nosso grupo político, o Partido Progressista, está empenhado e lutando para que consiga tirar a Gema daqui da nossa região, para que depois a gente sente e tente organizar o transporte aqui do nosso município. O nosso grupo tem lutado lá em Salvador. Eu tenho tido contato todas as horas, tanto eu como o secretário Nido. A gente tem falado com o nosso representante lá em Salvador. Ouvindo atentamente o discurso dos colegas vereadores aqui. Da preocupação, colega, do vereador Marcos Alexandre Almeida Santos, que eu tenho o maior respeito, que é um grande vereador nessa casa. Agora, a preocupação agora em ajeitar e consertar a estrada lá do Mandacaru dos Anjos. Todo mundo sabe que essa estrada já está na programação da Prefeitura Municipal de Glória, do prefeito Davi Cavalcante, dos vereadores que são votados no município de Glória, que têm pedido por essa estrada. E todo mundo sabe disso, que terminando de lá a Estrada do Gato, segundo o diretor Gerecido, deve terminar de hoje para amanhã, de lá, colega Paulo Gomes, colega Coca, Dorival e os colegas vereadores. As máquinas já estão indo para lá para ser consertada a estrada lá do Mandacaru dos Anjos. Não é só o colega Leto que é cobrado, colega, mas a gente também, que somos votados na região, no município todo, somos cobrados pelos nossos eleitores, por nossos amigos. Fica difícil, não, do colega diz, não vamos fazer dessa casa um palanque eleitoral. Fica muito difícil, porque eu vejo aqui os colegas falando do Partido Progressista, do partido que é aliado do governador da Bahia, que tem um vice-governador que é do nosso partido, que é do Partido Progressista. Nós somos aliados, sim, do PT, a nível do Estado, e também fomos aliados, por muito tempo, aliados ao PT, no tempo de Lula, no tempo de Dilma. O nosso partido sempre foi aliado ao PT. E faz essa dobradinha, sempre foi feito na Bahia. João Leão e Rui Costa, esse grupo forte da Bahia, que é liderado pelo nosso presidente, do nosso partido, o vice-governador João Leão, e o nosso deputado federal, o deputado Mário Negro Monte Júnior. O deputado Mário Júnior tem compromisso com essa região e está honrando os votos que teve em Glória, trazendo recursos, trazendo as emendas para aqui, para o município de Glória. Não é só em Glória que ele tem feito esse trabalho. Tem feito esse trabalho na Bahia toda, na onde foi votado, porque o povo sabe qual é o melhor para a nossa região. E pode ter certeza, colegas vereadores, na hora certa, vamos fazer a nossa campanha, na hora certa de pedir o voto. Vamos bater porta por porta, colega Alex. E o povo vai saber em quem votar nas eleições. Se Deus quiser, nós vamos fazer esse trabalho. Porque o nosso grupo pode chegar em qualquer casa aqui do município de Glória e pedir o voto, porque fez muito pela nossa região. E aqui todo mundo sabe disso. A colega brincou até com o colega Paulo Gomes ali, quando falou que o colega
está breve a fazer parte da base da oposição. Mas eu acho que está muito difícil. Muito difícil o colega Paulo vão fazer parte da oposição de Glória. Com o maior respeito que eu tenho à oposição de Glória. Mas com todo respeito, colega, que eu tenho a Vossa Excelência, os colegas da oposição, a gente vai disputar e pedir aos amigos, quem reconhece o trabalho do nosso deputado, da nossa ex-prefeita, a doutora Ana Vilma, que transformou esse município e agora continuando o trabalho da gestão do prefeito Davi Cavalcante. Me disse hoje de manhã, me disse que o secretário Nino, colega Marcelo Gomes, que é lá da sua região, esse mês agora de agosto, está sendo entregue lá o ginásio de esporte do povoado que chama. E foi construído na gestão da prefeita doutora Ana Vilma e o prefeito Davi Cavalcante agora concluiu essa obra. Com o maior prazer, colega Paulo Gomes, concedo a parte a Vossa Excelência.
Colega Gilmar, o nosso respeitoso e brilhante parlamentar Alex estava brincando. Ele entendeu que o meu sonho, o meu trauma, era fazer oposição ao governo do grupo político dele. Não era o nosso atual governo. Porque se eu tivesse esse sonho, eu não estaria em líder da prefeita, duas vezes líder do atual prefeito. E líder não se oferece esse candidato a nada, é convidado pelo prefeito. E fazer uma observação que o colega colocou na tribuna, que a gente não transformasse essa tribuna em um palanque. Infelizmente, eu vou precisar discordar, porque quem acabou de montar o palanque foi o colega. Primeiro, o colega, o seu partido já fez convenção partidária e já tem candidato a presidente da República, que não é Lula. E o Partido Progressista na Bahia toda, do vice-governador ao prefeito de Glória, é Lula. E todos os vereadores e todos os prefeitos nossos, de todas as cidades. Então, nós vamos pedir voto para Lula e Vossa Excelência vai pedir voto para Ciro Gomes. Já tem uma diferença e o palanque está montado, sim. Agora, aqui no estado, eu não sei com quem o partido de Vossa Excelência está aliado. Mas eu sei quem Vossa Excelência vai apoiar para deputado estadual. Vai apoiar exatamente quem tomou do povo de Glória R$500.000 mensais. Inclusive aliado com o PT. Então, aqui vai virar um saco de gato difícil de destrinchar. Porque o que for dito por a gente será combatido por Vossas Excelências e que nós vamos respeitar. O que a gente fez, a gente vai dizer o que fez. E o que vocês deixaram de fazer, a gente vai dizer o que vocês deixaram de fazer. E o que vocês fizeram, como por exemplo, tomar um royalty indevido e ilegal do município de Glória, a gente também vai dizer ao povo. Então não tem jeito. Nosso querido, que eu não pude apartear por duas vezes, acabou de montar o palanque. Eu até estava pensando que hoje fosse uma abertura mais fraternal de reencontro dos colegas. Mas o colega, não sei se o avô, montou o palanque, então a partir de terça-feira vai ter palanque sim até o dia da eleição.
Colega, já que é logo agora que deixou terminar o. Foi citado. É.
Não é nem a parte. Na verdade, colega, só por partes aqui, a questão do Mandacaru. Essa programação tem 10 anos que está na programação. A gente sempre ouve essa mesma conversa. Está na programação. Colega Coca, que é um dos que mais reclama sobre isso também aqui, que é da região que ele atua. Então, nada mais justo que alguém faça alguma coisa. Se está na programação, perfeito. Está na programação há 10 anos e a gente espera que aconteça. Com relação ao Partido Progressista, o colega Paulo Gomes falou que o Partido Progressista vai votar em Lula. Né? Mas o Partido Progressista acabou de declarar apoio a Alckmin, publicamente. Né? O Partido Progressista fechou a questão oficialmente apoiando o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Né? Então, a Nacional, eu acho que a Nacional tem predominância em cima das demais.
O Centrão fechou.
Né? Fechou com Geraldo Alckmin. Então, acho que os discursos dos PPs estão um pouquinho diferentes. E, como Vossa Excelência estava falando sobre os aliados que Vossa Excelência, que o PP teve na outrora, eu só quero que Vossa Excelência me responda uma coisa. O PP faz ou não parte da base Temer?
Que eu saiba, não faz parte da base Temer, não.
Não? Tá certo. Tá gravado aí, né? É o seguinte, colega Paulo, eu não, o deputado que eu vou apoiar para estadual nunca foi juiz. Não, de direito. Que eu saiba, quem deu a causa a Paulo Afonso foi um juiz através do direito. E eu não vou apoiar nenhum deputado que seja juiz, não. Não estou sabendo, não. Sabendo agora, Vossa Excelência está falando que eu vou apoiar um deputado que tirou o rótulo. Quem tirou o rótulo foi a justiça. Um juiz. Eu não vou apoiar um juiz para deputado. E, para finalizar a parte, Vossa Excelência entenderam errado o que eu falei aqui na tribuna. Eu falei que o sonho de Paulo Gomes vai se realizar dentro em breve. Que ele vai ser vereador de oposição dentro em breve. Não falei que ele viria para essa oposição. Mas que dentro em breve Vossa Excelência vai poder realizar seu sonho de ser oposição nessa casa. Por isso eu quis dizer.
Obrigado, colega. Obrigado, colega Paulo Gomes, Alex, pela ter usado a tribuna para partilhar. Mas, continuando o meu discurso, que eu tive que ceder a parte aos dois colegas, agradecer também ao nosso prefeito pelo empenho em ter feito agora, colega Lito. Já foi falado aqui pelo colega Lito, pelo colega Coca, ter feito a licitação novo na quadra da Grovila 1 e da Baixa das Pedras, que a gente tem cobrado muito por essas duas quadras na região. Pelo menos eu tenho cobrado bastante do prefeito Davi Cavalcante. Já estive lá em Salvador também, cobrando do nosso deputado. E dizer sempre aos amigos de Glória, vamos estar aí junto, firme e forte. E dizer que o campeonato de Glória começou no domingo, teve a nossa participação, esse vereador esteve lá presente, tanto de manhã como à tarde, sai de lá 6 horas da tarde, depois que terminou, que encerrou o jogo do Campeonato Guariense. E dizer ao colega Beto, agradecer, colega, pelo convite que fez a esse vereador para participar da inauguração lá do Poço, lá na Baixa das Bestas, mas tive um compromisso aqui na região, teve o casamento da filha de Gordinho, ele tinha me convidado, e eu participei aqui do casamento, aqui em Glória, e não pude me deslocar lá até a região. Mas fico satisfeito de ter sido atendido o pedido da Vossa Excelência, do colega Dorival, o pedido feito pela ex-prefeita, a doutora Ana Vilma, que foi quem levou esse posto lá para a região, que disse o colega Beto, ainda foi emenda do deputado Mário Negromonte. E quem ganha com isso é os criadores da região. Que seja mais feito, cada vez mais poços no nosso município. Eu ouvi também, colega Valério, não estou aqui para desmentir da Vossa Excelência quando fala em relação ao olho d'água e ao retiro em relação às trocas de lâmpada do município, dos dois povoados. Eu moro lá, sou votado lá, estou votado no retiro, e sou votado do município de Glória todo, graças a Deus. Então eu recebi essa cobrança, e tenho cobrado do prefeito, liguei para ele ontem à noite, em Salvador, cobrando a ele e cobrando a secretária Paula que seja o mais rápido possível, seja feita a troca de lâmpada nesses dois povoados e de todos os povoados do município de Glória que não foi feita essa troca de lâmpada. Mas eu tenho certeza que o nosso prefeito vai atender o pedido desse vereador e atender o pedido de todos os colegas vereadores. Porque é assim que o nosso grupo trabalha. Trabalha bem do povo do município de Glória. Deixo aqui um abraço aos amigos e, se Deus quiser, convidar todos para a próxima semana, na próxima sessão aqui, às 9 horas da manhã. Tem algum colega que quer falar alguma coisa? Pode encerrar a sessão. Alô? Não tendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão e convido todos para a próxima sessão, na terça-feira, às 9 horas da manhã. Um abraço a todos e muito obrigado.